Às vezes acontecem coisas na nossa vida, na família e na igreja.
A veces suceden cosas en nuestra familia, en nuestra vida y en la iglesia.
E a gente acha que é humildade não mexer.
Y a veces nosotros pensamos que hay cierta humildad cuando no tratamos los asuntos.
Mas precisamos reconhecer que a soberania e a graça de Deus.
Y nosotros necesitamos aprender que tanto la soberanía como la responsabilidad.
Soberania como a graça de Deus.
La soberanía como la gracia de Dios.
Não anulam a responsabilidade humana.
No anulan nuestra responsabilidad.
Pelo contrário, a graça aumenta a responsabilidade humana.
Por lo contrario, la gracia aumenta la responsabilidad del hombre.
A graça capacita a gente representar o Senhor.
La gracia capacita al hombre para que podamos representar a Dios.
E que possamos cuidar das coisas que Deus colocou em nossas mãos.
Que podamos cuidar de las cosas que Dios ha colocado en nuestras manos.
Seria um equívoco transferir nossa responsabilidade totalmente para o Senhor.
Es una gran equivocación cuando nosotros transferimos toda nuestra responsabilidad a Dios.
Nossa tendência é achar que Deus faz tudo e nós não temos nenhuma responsabilidade.
Nuestra tendencia puede ser que Dios hace todo y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad.
Ou ao extremo achar que tudo depende de nós sem contar com a graça e a direção do Senhor.
Como también es un extremo pensar que todo depende de nosotros sin la gracia de Dios.
Então esse é o equilíbrio que precisamos encontrar.
Entonces ese es un equilibrio que necesitamos encontrar.
Como cooperar com a obra de Deus sem anular a responsabilidade humana?
Como cooperar com a obra de Deus sem anular a responsabilidade humana?
E como não levar a obra ou a cooperação do homem acima da graça de Deus?
E como também não levar a cooperação ou o trabalho do homem por cima da graça de Deus?
Isso só é possível pela disciplina espiritual.
E isso só é possível quando há disciplina espiritual.
E uma direção do Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus.
E uma direção do Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus.
Então que o Senhor nos ajude a esse tempo que temos agora.
Entonces el Señor nos ayude con este tiempo que vamos a tener ahora.
Para terminar de compartilhar sobre a disciplina espiritual na carta de Tito.
Para terminar de compartir el tema de la disciplina espiritual en la carta de Tito.
Aprendendo as lições que devemos aprender.
Aprendiendo las lecciones que debemos aprender.
Eu sei que essa carta tem muita riqueza e um tesouro grande que poderíamos explorar.
Yo sé que esta carta tiene mucha riqueza y un tesoro muy grande que pudiéramos considerar.
Também sei que eu não sou a melhor pessoa ou a pessoa mais adequada para servir vocês.
E também sei que talvez eu não sou a pessoa mais adequada para servir-lhes a vocês.
Mas a minha oração é que o Senhor use esses vasos fracos.
Pero mi oración es que Dios pueda usar estos vasos débiles.
E traga aqueles pensamentos do Espírito Santo na palavra.
Y traiga los pensamientos del Espíritu Santo en su palabra.
Para compartilhar aquilo que realmente precisamos como seu povo aqui.
Para compartir aquello que realmente nosotros necesitamos. Aqui.
Que Deus nos ajude e nos abençoe.
Que Deus nos ajude e nos bendiga.
Nós vamos abrir o primeiro capítulo da carta de Paulo a Tito.
Vamos abrir o primeiro capítulo da epístola de Paulo a Tito.
Capítulo 1, verso 1.
Capítulo 1, verso 1.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, conforme a la fe de los escogidos de Deus e el conocimiento de la verdad que es según la piedad.
O ministério de Paulo sempre foi muito atacado pelo judaísmo.
El ministerio de Pablo siempre fue muy atacado por los judíos.
Y ahora Tito fue encargado en esa misión de ordenar las iglesias en Creta.
Y ahora Tito, que ha sido encomendado de corregir los problemas de las iglesias en Creta,
certamente también estaba debajo de muchos ataques.
Seguramente él iba a estar también debajo de muchos ataques.
Pero él precisaba ser encorajado pelo irmão mais velho.
Entonces él necesitaba ser animado por aquel hermano mayor.
Cuando Paulo começa a escrever, como sempre fez.
Quando Paulo começa a escrever como generalmente lo hacía,
ele usa palavras de forma retórica.
Ele usa palavras de maneira retórica.
Ele está respondendo algumas situações.
Ele com estas palavras está respondendo algumas situações.
É como se colocasse um espelho para os demais que estavam se opondo.
É como se ele estivesse colocando já um espelho para tratar com os outros, os demais.
Aqueles que tinham ambição por liderança.
Aqueles que tinham uma ambição por estar no liderazgo.
Então Paulo diz, Paulo, um escravo de Deus.
Paulo diz, então, Pablo, siervo ou esclavo de Deus.
Então ele já fala da origem ou do seu, da sua motivação em servir a Deus.
Então aqui Paulo já nos está falando da origem da motivação com a que ele serve a Deus.
Porque muitos simplesmente queriam trabalhar para Deus porque tinham ambição no seu coração.
Porque muitos de estos trabalhavam para Deus solamente porque tinham uma ambição.
Então se o Senhor não os levantou para o ministério,
entonces si el Señor no los colocó en el ministerio,
então eles mesmos se iriam se promover.
Entonces ellos mismos iban a buscar maneras de promoverse.
Então ele diz um escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo.
Entonces Pablo dice siervo o esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo.
Ou seja, ele não se fez apóstolo.
Ou seja, ele não se hizo apóstolo.
Ele não reivindicava nada para si.
Ele não reivindicava nada para si.
Ele representava Cristo e pregava Cristo.
Él representaba a Cristo y predicaba a Cristo.
Ele não se ocupava com outras coisas.
Él no se ocupó de otras cosas.
Pregava a Cristo e este crucificado.
Él predicaba a Cristo y a este crucificado.
Quando ele esteve em Corinto, ele disse: "Eu nada me propus saber entre vocês a não ser Cristo e este crucificado."
Quando ele estuvo entre los corintios, él dijo: "Porque nada me propuse hacer en porque me propuse no hablar otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado."
Agora ele diz que estava trabalhando para promover a fé dos eleitos.
Agora ele nos disse que ele estava trabalhando, predicando para promover a fé de los escogidos.
Isso é muito importante.
Isso é muito importante.
Um homem que é um servo.
Um homem que é um servo.
Um homem que foi levantado e enviado por Jesus Cristo.
Um homem que foi levantado e enviado por Jesus Cristo.
E sua missão aqui é promover a fé dos eleitos.
E sua missão aqui é promover a fé de los escogidos.
Ele não estava desviando esses novos cristãos para especulações teológicas.
Ele não estava desviando estes novos crentes em assuntos especulativos.
Vocês se lembram que eu comentei na primeira mensagem?
Vocês recordam que eu comentei no primeiro mensagem?
Que a obra de Deus é como um rio de vida que vem fluindo ao longo da história.
Que a obra de Deus é como um rio que vem fluindo através de toda a história.
Se Satanás não pode destruir esse rio, ele vai querer lançar lama para contaminá-lo.
Se Satanás não ha podido destruir este rio, ele vai querer lançar coisas para contaminá-lo.
Então Paulo vem colocando aqui os limites ou as margens para que esse rio de vida possa prosseguir.
Então Paulo está colocando os limites, o margem para que aquele rio de vida possa fluir.
É como se pudéssemos entender Paulo falando.
É como se nós pudéssemos entender a Paulo falando.
Vocês que estão querendo ser líderes.
Vocês que estão querendo servir ou ser líderes.
Vocês são escravos de Deus?
Vocês são escravos de Deus?
Ou vocês estão se assenhorando do povo de Deus?
Ou vocês estão ensenhoreando do povo de Deus?
Vocês foram enviados e representam Jesus Cristo ou a vocês mesmos?
Vocês foram enviados e representam o Senhor Jesus Cristo ou estão sendo enviados por vocês mesmos?
E o que vocês estão ensinando está promovendo a fé ou está tirando as pessoas da fé?
E o que vocês estão ensinando está apontando a que nossa fé cresça ou os está desviando da fé?
E ele acrescenta, e o pleno conhecimento da verdade.
E o conhecimento pleno da verdade.
Os fariseus conheciam a verdade no sentido de doutrina.
Os fariseus conheciam a verdade em um sentido de doutrina.
Mas eles não conheciam o espírito da palavra.
Mas eles não conheceram o espírito da palavra.
Então eles não entravam em relacionamento real com Deus.
Então eles não podiam ter uma verdadeira relação com Deus.
Em nome da própria palavra, eles perseguiram a palavra encarnada.
Em nome da própria palavra, eles perseguiram ao Senhor Jesus Cristo, que é a própria palavra encarnada.
Então eles não conhecendo a revelação da palavra de Deus.
Então eles não conhecendo a revelação da palavra de Deus.
Ainda que eles pregavam a lei e os profetas todos os sábados.
Ainda que eles pregavam a lei e os profetas todos os sábados.
Eles acabaram cumprindo as profecias, perseguindo e matando do nosso Senhor.
Eles terminaram cumprindo a los profetas, matando al Senhor.
Assim como Saulo assolava a igreja, perseguindo homens e mulheres pelas casas.
Assim como Pablo perseguia a igreja, perseguindo a homens e a mulheres por las casas.
Ele achava que estava fazendo uma coisa boa para Deus.
Ele pensava que estava fazendo algo bueno para Deus.
Aí, até o dia que o Senhor se revelou a ele no caminho de Damasco.
Hasta el día que el Señor se le reveló en el camino de Damasco.
Então, quando Paulo começa a escrever essa carta.
Entonces, cuando Pablo escribe esta carta en el comienzo.
Ele já começa a lançar esses fundamentos como um espelho.
Ele já começa a poner certos fundamentos que vão ser como uma espécie de espejo.
A Timóteo, ele fala daqueles que tinham forma de piedade, porém negava o poder delas.
A Timóteo se le habla acerca de aquellos que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella.
Ele diz: foge destes.
E Pablo le dice: huye de ellos.
1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são as últimas cartas de Paulo.
La primera y segunda de Timoteo y Tito son las últimas cartas de Pablo.
Agora ele está passando o bastão para a nova geração de obreiros.
Pablo está passando el bastón, el testimonio para una nueva generación de obreros.
Como ele falou em 2 Timóteo 2.
Como él habló en 2 de Timoteo 2.
O que você escutou de mim entre muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para ensinar a outros.
Lo que usted escuchó de mí, lo que aprendió de mí, transmítaselo a hombres que sean infieles, idóneos, que puedan enseñar a otros.
Paulo está preocupado agora com as próximas gerações.
Ahora Pablo está pensando en las siguientes generaciones.
Podemos considerar pelo menos 4 gerações nesse versículo.
Podemos considerar por lo menos 4 generaciones en ese versículo.
A geração de Paulo, a primeira geração.
La generación de Pablo, que sería como la primera generación.
A segunda geração, que é de Timóteo.
La segunda generación, que sería Timoteo.
A terceira geração, que são os fiéis e idôneos.
La tercera generación, que serían hombres fieles y idóneos.
E a quarta geração, que são os mais novos, que deveriam ser ensinados pela terceira geração.
Y la cuarta generación, que serían aquellos más jóvenes, que serían enseñados por aquella tercera generación de hombres fieles y idóneos.
Pode ocorrer um grave problema.
Ahora puede ocurrir un gran problema.
Que se a segunda e a terceira geração não forem saudáveis na fé,
puede suceder que si la segunda y tercera generación no son personas saludables en su fe,
serán los mayores problemas para la generación de los más nuevos, o la cuarta generación.
Serán un gran problema para la generación de los más nuevos, o sea, la cuarta generación.
Parece que essa tem sido a repetição da história da igreja.
Parece ser que isso ha sido como um ciclo na história da igreja.
Que Deus tenha misericórdia de nós.
E Deus tenha misericórdia de nós.
Eu sei que esse assunto da carta de Paulo a Tito.
Yo sé que el asunto de la carta de Pablo a Tito
caberia muito bem para os irmãos que estão mais assim na liderança da igreja.
Seria um tema muito adequado para aqueles irmãos que estão à frente na igreja.
Mas essa carta também é para todos nós.
Pero esta carta es también para todos nosotros.
Porque precisamos aprender a discernir as coisas espirituais.
Porque necesitamos aprender a discernir los asuntos espirituales.
Muitos equívocos acontecem também na igreja.
Muchas equivocaciones también suceden dentro de la iglesia.
Porque a igreja também se torna tardia em lidar com seus problemas.
Porque ela porque la iglesia también se vuelve lenta en identificar sus problemas.
Mas o Espírito Santo orientou Paulo e João.
Mas el Espíritu Santo dirigió a Pablo y a Juan.
Tem que julgar as profecias.
Que hay que juzgar las profecías.
Tem que provar os espíritos.
Que tienen que probar los espíritus.
Tem que colocar a prova aqueles que são enviados.
Tienen que colocar a prueba aquellos que son enviados.
A igreja tem uma grande responsabilidade.
Entonces, la iglesia también tiene una gran responsabilidad.
Não podemos ficar na ingenuidade.
No podemos ser cristianos ingenuos.
Antes de vir para a Colômbia.
Antes de venir para Colombia.
Uns 20 dias antes.
Unos 20 días antes.
Eu recebi uma ligação de um lugar muito distante.
Yo recibí una llamada de un lugar muy distante.
Ah, orientaram que um obreiro chegasse até nós da nossa cidade.
Ah, nos estaban preguntando si aconsejábamos que un obrero llegara a cierta ciudad.
E queríamos ouvir um parecer seu.
Y querían que yo les diera mi parecer.
Já era alguém conhecido.
Já era alguém conhecido.
Mas eu fiz umas perguntas para eles.
Eu lhe fiz uma pergunta a eles.
Porque é uma igreja nova que a gente tem colaborado.
Porque é uma igreja nova que nós temos estado cooperando.
Vocês conhecem a família dele?
Eu lhes perguntei. Vocês conhecem a família dele?
Vocês conhecem a igreja onde ele congrega?
Vocês conhecem a igreja onde ele se reúne?
Vocês conhecem os obreiros que estão ligados a essa igreja?
Vocês conhecem os obreiros que estão ligados a essa igreja?
E os obreiros aqui no Brasil que servem vocês respaldam a vinda desse irmão ou aprovam?
E os obreros que sirven aqui no Brasil entre ustedes respaldam a venida deste homem?
Então eles responderam que não.
Ele respondeu que não.
Não sabiam disso.
Não sabia nada.
Eu falei, olha, a minha experiência diz o seguinte.
Eu lhe dije, em quanto a minha experiência, eu penso o seguinte.
Ainda que o apóstolo Paulo me enviasse para um lugar.
Aunque el apóstol Pablo me enviase a algún lugar,
si a mi familia no me enviasen, yo no debería ir.
Si mi familia no me envía, yo no debería ir.
Nada va a dar certo.
No va a dar bien, no va a suceder algo bueno.
Si la iglesia donde yo congrego no apoya y no me envía, yo no debería ir.
Si la iglesia donde yo me reúno no me apoya y no me envía, yo no debería ir.
Y si tem irmãos mais velhos que colaboram com as igrejas, então eles deveriam apoiar a nossa viagem.
Y si hay hermanos más antiguos que colaboran con la iglesia, ellos deberían apoyar nuestro viaje.
Isso são princípios pelo menos para aqueles que estão começando a visitar um lugar pela primeira ou segunda vez.
Esos son principios que nosotros deberíamos tener en cuenta para aquellos que están visitando un lugar por lo menos las primeras veces.
Agora aqueles que Deus já tem dado testemunho durante muitos anos.
Ahora cuando tenemos un testimonio ya de muchos años.
Então nós temos o testemunho do Espírito Santo.
Entonces nosotros tenemos el testimonio también del Espíritu Santo.
Pela família, pela igreja, pelos colegas de ministério.
Por la familia, por la iglesia y por los colaboradores en el ministerio.
Temos tranquilidade para transitar com liberdade quando somos convidados.
Entonces así tenemos libertad para visitar cuando somos invitados.
Ou seja, muitos problemas poderiam ser evitados no âmbito da obra de Deus.
Entonces algunos problemas podrían ser evitados en el ámbito de la obra de Dios.
Quando as igrejas locais se tornam responsáveis com as coisas de Deus.
Cuando las iglesias locales son responsables con las cosas de Dios.
Por isso eu tive um pouco de liberdade de compartilhar essas coisas com vocês.
Por eso yo tengo alguna libertad para compartir estos asuntos con ustedes.
Eu faz muito tempo que eu não venho aqui, pelo menos um ano, não?
Hace algún tiempo que no vengo entre los hermanos, por lo menos un año.
Então eu não sei praticamente de nada, de quase nada que vocês estão experimentando nesse tempo.
Então, eu não conheço realmente muito o que os irmãos estão experimentando neste tempo.
Mas eu prefiro assim.
Mas eu estou mais contento assim.
Eu não gosto de ouvir as coisas para depois pregar.
Eu prefiro não ouvir coisas antes de predicar.
Eu prefiro pregar e mesmo que depois alguém fale, alguém falou alguma coisa para ele?
Eu prefiro predicar e que depois digam, quem lhe estará falando alguma coisa ao irmão?
Quase sempre tem sido assim.
Quase sempre é assim.
E eu prefiro que seja, que o testemunho do Senhor apareça.
Eu prefiro que o testemunho da palavra salga à luz.
Então, queridos, quando Paulo está lidando com essas coisas.
Então, meus amados, quando Paulo está falando estas coisas.
Isso é para nós também.
Isso é para nós também.
Nós deveríamos nos envolver em compartilhar as coisas que são essenciais.
Deveríamos nós outros involucrarnos, comprometernos em aqueles assuntos que são essenciais.
As coisas essenciais em relação a Cristo e que vai nos levar a ser parecidos com Ele.
As coisas essenciais em relação a Cristo que nos levam a ser semelhantes a Ele.
E evitar as coisas que são contraditórias ou geram muitos transtornos.
E evitar aquelas coisas que geram muita contienda e divisões.
Quase sempre aqueles que são mais novos na liderança têm uma tendência de entrar nas coisas mais elevadas.
Casi siempre aquellos que son más nuevos en el servicio tienen la tendencia a entrar en cosas que a veces son muy elevadas.
Y a medida que os servos de Deus vão amadurecendo,
e na medida que os homens de Deus vão madurando,
eles vão deixando as coisas do ato exterior.
Eles vão deixando as coisas do lugar, do átrio exterior.
E vão voltando para as coisas do Santo dos Santos.
E se vão dirigindo cada vez mais a los assuntos do lugar santíssimo.
Você lembra do texto que eu usei em Deuteronômio 22:8?
Você recuerda o passage que usei de Deuteronômio 22:8?
Que representa a missão de Tito.
Que representa um pouco o trabalho de Tito.
Quantos lembra? Dá um sinal para mim, por favor.
Quantos
Ah, por que mais as mulheres que os homens?
Por que mais as mulheres que os homens?
Isso é um problema também.
Isso é outro problema também.
Em muitos lugares as mulheres são mais espirituais e responsáveis que os homens.
Em muitos lugares as mulheres são mais espirituais e responsáveis que os homens.
Como eu vou ficar mais ou menos um mês aqui com vocês?
Como eu vou ficar mais ou menos um mês com vocês?
Depois a gente conversa isso à parte.
Depois falamos um pouco dessa parte.
Você quando construiu uma casa nova?
Quando você construir uma casa nova,
farás nela um parapeito.
Construirás o muro de proteção.
Para que caso alguém caia lá de cima do terraço,
para que nadie caiga de la terraza.
Deus não requeira o sangue das suas mãos.
para que Deus não nos juzgue porque temos sangue em las mãos.
Por esse parapeito está falando da disciplina, da ordem da igreja.
E esse muro de proteção nos habla de la disciplina, del orden en la iglesia.
Deveria haver princípios para proteger o povo de Deus.
Deben haber principios para proteger al pueblo de Dios.
Eu sei que não é fácil lidar com as crises e os problemas da igreja.
Yo sé que no es fácil lidiar cuando vienen las crisis y los problemas en la iglesia.
Mas Deus mostrou claramente princípios da palavra para evitar as crises.
Mas Deus nos deixou esses princípios na palavra principalmente para evitar essas crises.
Agora quando essas crises surgem,
agora quando estas crises vêm,
ele também nos mostrou princípios na palavra em como lidar com elas.
Ele também nos mostrou princípios na palavra de como lidar com eles.
Então isso também é um período de provação espiritual.
Então isso também é um período de provas espirituais.
E nós precisamos de paciência, longanimidade e muita oração.
Y nosotros necesitamos de paciencia, de longanimidad y de mucha oración
para sermos aprovados por Dios no medio de la crisis.
Para ser aprobados por Dios en medio de las crisis.
Las crisis son un medio de nos treinar para el reino.
Las crisis son medios que Dios usa para entrenarnos en su reino.
Él habla en 1 Corintios 6.
Él habla en 1 Corintios 6.
Que ya era una vergüenza tener demandas entre
ellos. Que era una vergüenza que ellos tuvieran conflictos y demandas entre ellos.
Ainda que eles pareciam ser tão espirituais.
Aunque los corintios parecían muy espirituales.
Paulo fala: "Não há um sábio entre vocês para julgar as coisas entre seus irmãos?"
Pablo dice: "No hay ni siquiera un sabio entre ustedes para que puedan juzgar los asuntos de los hermanos."
Ou seja, por que não tem parapeito nessa igreja?
O sea, ¿por qué no hay alguém que proteja esta igreja?
E por que que você não encontra presbíteros sendo mencionados na igreja de Corinto?
E porque você não encontra nenhum anciano aí na igreja de Corinto?
Eles pareciam ser tão espirituais.
Estes coríntios que pareciam tão espirituais.
Mas eles não lidavam com os princípios de disciplina.
Mas eles não tratavam com nenhum assuntos ou princípios acerca da disciplina.
Então havia muitos problemas de disciplina moral.
Então havia muitos problemas de assuntos morais.
E assuntos doutrinários.
E assuntos doutrinários.
E muita desordem.
E muito desordem.
Entrou um movimento como neopentecostal ali.
Aí entrou como o movimento neopentecostal.
E eles não souberam lidar com essa ênfase demasiada nos dons espirituais.
E eles não souberam tratar com aquele ênfase acerca dos dons espirituais.
Os dons são como ferramentas.
Os dons são como ferramentas.
Mas ferramenta na mão de criança vai gerar um dano tremendo.
Mas quando as ferramentas estão nas mãos de um niño, isso pode gerar um dano tremendo.
Por isso foi um grave problema na igreja de Corinto.
Por isso estão graves os problemas na igreja de Corinto.
Agora, às vezes, esses também têm sido os nossos problemas.
E às vezes, esses também han sido nossos problemas.
Paulo está compartilhando suas experiências com Timóteo e Tito.
Paulo está compartilhando suas experiências com Tito e com Timoteo
para evitar os erros que ele viu e presenciou ao longo da sua história de ministério.
Para evitar os erros que ele viu e presenciou ao longo de toda a sua vida ministerial.
Você lembra quando ele diz que o candidato a presbítero?
Vocês recordam quando ele disse que o candidato anciano?
Ele não deve ser um homem dado a contendas.
Ele não deve ser um homem contencioso, pendenciero.
Eu penso que Paulo deve estar se lembrando.
Eu penso que Paulo se está recordando
lá no início da sua jornada com Barnabé.
Allá en el inicio de su jornada con Bernabé.
Quando eles foram enviados da igreja em Antioquia?
Quando ellos fueron enviados a la iglesia por la iglesia de Antioquía.
O Espírito Santo enviou a eles.
El Espíritu Santo los envió a ellos.
E João Marcos foi como cooperador.
Y Juan Marcos fue con ellos.
No meio do caminho João Marcos voltou para trás.
Y en medio del camino Juan Marcos volvió atrás.
Então na segunda viagem.
Entonces en el segundo viaje.
Paulo quis eles foram viajar e Barnabé queria levar João Marcos.
Y en el segundo viaje Bernabé quería llevar a Marcos.
Paulo não concordou.
E Paulo não estou de acordo.
Então surgiu uma discussão tão grande entre eles.
Então houve uma disputa tão grande entre
eles. Que eles se separaram.
Que eles se separaram.
É como que aquele rio daquela corrente espiritual de Deus.
É como aquele rio corrente espiritual de Deus.
Ele se dividiu em dois.
Ele se dividiu em dois.
E agora esses dois homens se dividiram, se separaram por uma coisa que poderia ser resolvida.
E agora estes dois homens se separaram por um assunto que podia ser tratado.
Então, quando Paulo fala para Tito e Timóteo, então, procure não separar homens dado a contenda.
Então, quando Paulo lhes disse a Timoteo e a Tito, não apartem homens contenciosos.
Porque às vezes é fácil discutir e ter uma opinião forte por pequenas coisas.
Porque às vezes é fácil discutir e ter uma opinião muito forte em pequenas coisas.
Você imagina um presbitério e Paulo aponta um presbitério coletivo?
Então imagine-se um presbitério, um governo de ancianos, e Paulo sempre aponta um governo plural.
Se vai tratar um pequeno assunto que seja.
E vão tratar um pequeno assunto, qualquer.
Se alguém é dado a contenda.
Se alguém é problemático, contencioso.
E ele tem uma opinião e um caráter tão forte.
Pero ele
tem
um caráter muito forte.
Provavelmente sempre vai ter crise nesse presbitério.
Então sempre provavelmente vão haver crises nesse presbitério.
Alguns vão querer que as coisas sejam feitas não de maneira que o rebanho fique melhor.
Alguns vão querer que as coisas sejam feitas não da maneira que a igreja vai ser beneficiada,
mas sim da maneira que ele acha que tem que ser.
Mas da maneira que ele pensa que deve ser.
Quantas divisões surgiram?
Quantas divisões vêm?
Por homens com personalidade muito forte.
Com homens que têm uma personalidade muito forte.
Às vezes o que ele está falando está certo.
Às vezes até falando ele pode estar em lo correto.
Mas não é tempo de fazer as coisas daquela maneira.
Mas talvez não seja o tempo de fazer as coisas dessa maneira.
Às vezes o Espírito Santo não testemunhou disso na consciência da igreja.
O Espírito Santo não dá o testemunho disso na igreja.
É hora de esperar e se envolver com coisas que os irmãos têm paz e gera vida.
É hora de parar e de talvez se involucrarmos em las coisas que estão generando paz e vida.
Então, de acordo com a experiência de Paulo.
Então, de acordo com a grande experiência de Paulo.
Muitas coisas que ele fala nas suas últimas cartas.
Muitas das coisas que ele fala nas suas últimas cartas.
São experiências que ele viveu ao longo do ministério.
São coisas que ele viveu ao longo do ministério.
Um outro exemplo.
Um outro exemplo.
No início da igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 6.
No início da igreja em Jerusalém, no capítulo 6.
Muitos discípulos surgiram.
Muitos discípulos vieram, surgiram.
E houve uma murmuração porque as viúvas dos judeus não estavam sendo assistidas, as viúvas dos gregos não estavam sendo assistidas.
E uma murmuração porque a viúva dos gregos não estavam sendo cuidadas.
Então eles, os apóstolos separaram os diáconos, os novos diáconos.
Então os apóstolos separaram os diáconos.
E eles passaram a servir as mesas.
E eles se dedicaram a servir as mesas.
Então aquelas coletas que eles recebiam, eles supriam as viúvas.
Então aquelas ofrendas que eles recebiam, supriam as viúvas.
Alguns que tinham propriedades, vendiam suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos.
E alguns que vendiam suas propriedades, las poniam aos pés dos apóstolos.
Eles acreditavam que Jesus poderia voltar a qualquer momento.
Eles pensavam que Jesus podia voltar em qualquer momento.
Mas quando você chega no início da igreja em Antioquia.
Mas quando você chega ao início da igreja de Antioquia.
Ágabo profetizou uma fome que viria no tempo de Cláudio César.
Ágabo profetizou uma hambre que viria nos tempos de Júlio César.
Então as igrejas da Judéia sofreram fome.
Então as igrejas da Judéia tiveram muita necessidade, passaram hambre.
Então a igreja de Antioquia.
Então a igreja de Antioquia.
Proveu o suprimento para suprir os pobres da Judéia.
Dio unas ciertas ofrendas para suplirle a los santos pobres en Judea.
Mas se tinham tantas riquezas e bens em Jerusalém.
Pero si había tantas riquezas y bienes en Jerusalén.
Como poderia ter irmãos necessitados?
Como podían haber hermanos necesitados?
Se no começo não tinham necessidades.
Si en el comienzo no había necesidades.
Então muitas viúvas foram assistidas.
Si al comienzo muchas viudas eran cuidadas.
Mas quando você olha o capítulo 5 de 1 Timóteo.
Pero cuando usted mira el capítulo 5 de 1 Timoteo.
Então Paulo orienta a Timóteo que tem que fazer uma lista das viúvas que vão ser assistidas.
Paulo ensina a Timóteo que eles têm que ter uma lista para assistir às viúvas que
procure
têm necessidade.
Procure saber se ela teve mais de um marido.
Busque saber se ela já teve mais de um marido.
Procure saber se tem alguma herança.
Investigue se ela tem algum tipo de herança.
Procura saber se tem filhos vivos que possam cuidar dela e não sobrecarregar a igreja.
Mire se tem filhos vivos que possam cuidar de ela e não sobrecarregar a igreja.
Agora, se realmente ela é uma viúva com mais de 60 anos.
Agora, se realmente é uma viúva com mais de 60 anos.
Então, uma viúva que é do Senhor, ela se ocupa as orações e as boas obras.
Que é uma viúva que realmente serve ao Senhor, se ocupa das boas obras e das orações.
Então, vocês devem prover para ela ser amparada pela igreja.
Entonces ella debe ser cuidada y protegida por la iglesia.
Si você observar o capítulo 5 de 1 Timóteo.
Si usted observa el capítulo 5 de 1 Timoteo.
Puxa, Paulo gastou praticamente um capítulo inteiro para falar de viúva.
Imagínese, Pablo se gastó casi un capítulo entero para hablar de viudas.
Seria tão bom se ele falasse claramente quem era o anticristo.
Seria tão bueno se Paulo falara claramente quem poderia ser o anticristo.
Ou se a igreja vai antes da tribulação ou no meio da tribulação. Se a igreja
Si la iglesia se va antes, en medio, al final.
Si los dones del Espíritu Santo cesaron o se continúan.
Si los dones del Espíritu Santo cesaron o continúan.
De onde vem o anticristo? Vem do Oriente, vem dos Estados Unidos.
De onde vem o anticristo? Vem do Oriente ou dos Estados Unidos?
Porque hoje se gasta tanto tempo com essas coisas.
Porque às vezes hoje gastamos muito tempo nestas coisas.
E esquecemos das coisas essenciais.
E nos olvidamos das coisas essenciais.
Paulo está ensinando as coisas essenciais para a vida normal da igreja.
Paulo vuelve a ensinar as coisas essenciais para a igreja.
Agora, quando você vê Paulo falando a Tito.
Agora, quando você vê a Paulo falando a Tito.
Ele fala: Tito, ensina essas coisas. As coisas que sejam proveitosas.
Agora Paulo lhe disse a Tito: ensine aquelas coisas que são proveitosas
e que vão produzir as boas obras.
E que vão produzir boas obras.
Evite as questões que geram contendas e divisões.
Evite as questões que geram contendas e divisões.
Claro, não quer dizer que nós não vamos falar da volta do Senhor.
Claro, não quer dizer que não vamos falar do retorno a nosso
Senhor.
Não, esse
é um assunto central da fé cristã.
Esse é um assunto central da fé cristã.
Mas o mais importante é estar preparado para encontrar o Senhor.
Pero lo más importante es estar preparados para encontrarnos con el Señor.
Y nunca se dividir por interpretaciones sobre algunos puntos.
Y no dividirnos por interpretaciones en ciertos puntos.
Una vez preguntaron al hermano Hernández Díaz López.
Una vez le preguntaron al hermano Hernández Díaz López.
Que es un servo del Señor muy respetado en Brasil y en otros países.
Que es un hombre del Señor respetado en el Brasil y en muchos otros países.
Si você começasse seu ministerio agora, o que você não faria?
Se você começar seu ministério novamente, o que não faria você?
Ele parou e respondeu.
Aí se parou e respondeu.
Eu evitaria muitas guerras ou batalhas desnecessárias.
Eu evitaria muitas guerras ou batalhas que não foram necessárias.
Isso para mim foi muito importante.
Isso para mim foi muito importante.
Porque infelizmente muitos problemas na igreja são causados por irmãos mais velhos.
Porque infelizmente muitos dos problemas da igreja são causados por os irmãos maiores.
Porque falta sabedoria para entender o tempo e o modo de Deus trabalhar.
Porque às vezes nos falta sabedoria para entender o tempo e a maneira para Deus trabalhar.
Como disse na primeira mensagem.
Como dije en el primer mensaje.
As espadas de alguns estão manchadas de sangue dos santos.
As espadas de alguns estão manchadas com a sangre de los santos.
Usando a palavra de Deus para ferir o povo de Deus.
Usamos a palavra de Deus para herir o povo de Deus.
E a obra de Deus avança por aqueles que têm uma bacia de água e uma toalha na mão.
E, por el contrário, a obra de Deus avança com aqueles que têm uma vasija e uma toalha em suas mãos.
Para lavar os pés dos santos.
Para lavar os pés de los santos.
Lembra da ilustração? Se você derramar um jarro de água.
Recuerda a ilustração? Se você derrama um vaso de água.
Para onde ela vai correr?
Hacia onde a água vai dirigir-se?
Para os lugares mais baixos.
Para os lugares mais baixos.
Assim avança o rio de Deus.
Assim avança o rio de Deus.
Que o Senhor usa de misericórdia conosco.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós outros.
Falamos de várias características daqueles que seriam separados ao presbitério.
Hablamos de várias características de aqueles que são separados para o ministério.
Mas sobre tudo isso, o ponto principal.
Mas sobre todo isto, o ponto principal.
Não é a ética moral.
Não é a ética moral.
Mas sim a espiritualidade.
Mas sim a verdadeira espiritualidade.
Mesmo um não cristão pode ter todas aquelas características.
Aún podemos encontrar hasta un que no, a uno que no es cristiano y tenga estas características.
Mas se ele não for espiritual, de nada disso aproveita.
Mas se ele não é um homem espiritual, de nada, nada disto serve.
Se a igreja é a casa de Deus.
Se a igreja é a casa de Deus.
Somente homens que conhecem a Deus.
Solamente hombres que conocen a Dios.
E se sujeita ao Espírito Santo.
Y se sujetan al Espíritu Santo.
Poderão estar servindo e representando o Senhor.
Podrán estar sirviendo y representando al Señor.
No es conocer a Dios en perfección, en plenitud.
No es que podamos conocer a Dios perfectamente en su plenitud.
Mas sí, en la estatura que aquella iglesia está, aquellos hermanos están un poco más adelante.
Mas sí, por lo menos en la estatura que la iglesia tiene, aquellos hermanos van más adelante.
Cuando yo mudé para São Paulo, lá pelo ano 2000.
Cuando yo me mudé para São Paulo por ahí en el año 2000.
Porque servia em alguns lugares e era o editor de uma editora.
Porque servia em alguns lugares e era o editor de uma editorial.
Um movimento de irmãos muito famoso no Brasil.
O movimento de uns irmãos muito conhecidos em Brasil.
Que levanta a bandeira de que eles são o testemunho do Senhor.
Que se proclamam a si mesmo como sendo eles o testemunho do Senhor.
Então um dos obreiros me procurou.
Então um dos obreiros se me acercou.
Você vai procurar uma igreja para congregar ou vai criar uma nova igreja?
Você vai buscar uma igreja para reunir-se ou vai procurar trabalhar em uma nova igreja?
Eu respondi para ele.
Yo le respondí.
Eu creio que a igreja já existe.
Yo creo que la iglesia ya existe.
Agora estou procurando irmãos com alguns princípios.
Ahora yo igual estoy buscando algunos hermanos con algunos principios.
Se eu encontrar esses princípios, eu e minha família vamos nos sujeitar e adorar o Senhor juntos.
Si yo encuentro estos asuntos, yo y mi familia vamos a reunirnos y vamos a sujetarnos a ellos.
E ele curioso falou: "Mas quais princípios são esses?"
Y él curioso me dijo: "Bueno, ¿cuáles asuntos son estos?"
Somos nós mesmos.
Somos nós outros mesmos.
Falei, em primeiro lugar, a centralidade de Cristo.
Primeiro lugar, que Cristo tenha a centralidade.
E não um líder ou qualquer uma experiência ou qualquer outra coisa.
E não um líder ou experiências ou qualquer outra coisa.
Segundo lugar, a autoridade da palavra de Deus.
Segundo lugar, que a Bíblia tenha a autoridade.
E não a literatura ou algum líder.
E não a literatura, nem algum líder.
Terceiro lugar, que haja inclusividade de todos os santos com seus dons.
Terceiro lugar, que se inclua a todos os filhos de Deus com todos os dons.
Em quarto lugar, que haja a liderança do Espírito Santo.
E quarto lugar, que se lhe dê lugar aquele Espírito Santo líder.
Ou seja, que os servos de Deus dependam da direção do Espírito Santo.
Ou seja, que os homens de Deus, só os servos, dependam da direção do Espírito Santo.
Se eu encontrar esses quatro princípios, humildemente eu vou congregar e ser apenas um irmão entre os irmãos.
Se eu encontro estes assuntos, eu humildemente me vou a congregar e ser parte de los hermanos.
Uma lágrima no olho daquele irmão correu.
Una lágrima del ojo de aquel hermano cayó.
Era um dos obreiros mais fortes nesse movimento.
Era uno de los obreros más fuertes de este movimiento.
Ele falou: "Não somos nós."
Él dijo: "No somos nosotros."
Não temos mais esse princípio.
No tenemos más
esses princípios.
Estos princípios.
Vocês se lembram no primeiro dia que eu falei dos três gigantes terríveis em Hebron?
Vocês recordam dos três gigantes que eu falei no primeiro dia em Hebron?
Eu mencionei dois e deixei um de lado.
E eu mencionei solamente dois e deixei um de lado.
Eu não esqueci.
Mas eu não me olvidei.
Vocês se lembram? Eles passavam por luz, que representa a revelação.
Vocês recordam que eles passaram por luz, que representa a revelação?
Então chega Betel, que é a casa de Deus.
Depois chega a Betel, que é a casa de Deus.
Mas aí estão rumando para o ponto mais alto, onde Caleb quis chegar.
E eles queriam chegar a um ponto mais alto, onde Caleb queria chegar.
Que é Hebron.
Que é Hebron.
Hebron representa coisas profundas na Bíblia.
Hebron representa as coisas profundas na Bíblia.
Seria aquele testemunho de Deus com seu povo em maturidade.
Seria aquele testemunho de Deus com seu povo em madurez.
Davi, quando veio, voltou para ser rei, ele veio de Hebron.
Davi, quando voltou para Jerusalém, ele
para ser rei.
Para ser rei, ele foi a Hebron.
Existe um livro, A Vida Diária nos Tempos de Jesus.
Existe um nível em livro.
A Vida Diária nos Tempos de Jesus.
Existe um livro, A Vida Diária nos Tempos de Jesus.
E eles falam de muitos detalhes sobre a cultura.
E eles falam de muitos aspectos da cultura.
E tem uma coisa interessante sobre Hebron.
E diz algo muito interessante em relação a Hebron.
Que os melhores odres que continham vinho novo.
Que os melhores odres que conteniam o vinho novo.
Vinham de Hebron.
Venham de Hebron.
E existiam odres que vinham de outros lugares que se produziram muito rápido.
E existiam odres que vinham de outros lugares, mas se quartearam muito rápido.
Então, os vendedores que estavam preocupados com seu sucesso.
Então, os que vendiam, que estavam preocupados com o êxito desse negócio.
Eles queriam produzir os odres mais rápido.
Eles queriam produzir uns odres mais rápidos.
E aí eles vendiam uma coisa mais barata.
Então, terminavam vendendo algo muito barato.
Mas não continham vinho novo.
Mas isso não podia contener o vinho
novo. Jesus falou de vinho novo que se coloca em odres novos.
Jesus falou que o vinho novo se coloca em odres novos.
E que se colocar num vinho, num odre velho, ele vai romper.
E que se coloca num vinho viejo, em um odre viejo, se vai romper.
Porque o vinho novo entra no processo de fermentação.
Porque o vinho novo tem a tendência a fermentar-se.
E aí o odre tem que ser flácido, elástico, para comportar os gases ali.
E o odre novo tem que ser flexível para poder contener os gases ali.
Então, quando você pensar num ponto mais alto do testemunho do Senhor.
Então, quando você chega a pensar no ponto mais alto do testemunho do Senhor.
Também representa um nível de maturidade onde tem um odre novo.
Então, ali também se representa um nível de madurez onde o odre é um odre novo.
Que vai comportar, digamos, as crises e os processos de unidade com diversidade.
Então, esse odre vai poder suportar as crises e os processos em tempos de dificuldade.
Quando Pedro chegou à casa de Simão, lá em Atos.
Quando Pedro chegou à casa de Simão, aí em Hechos.
É, na época que Cornélio foi visitado por um anjo.
Na época que Cornélio foi visitá-lo por um anjo.
Só Cornélio enviou os seus soldados, os seus mensageiros, para chamar a Simão Pedro.
Cornélio enviou seus mensageiros, a seus soldados, para chamar a Pedro.
E ele chegou lá e falou que ele mandou chamar a Simão por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão Curtidor.
E ele o mandou a chamar como aquele que estava em la casa de Simão el Curtidor.
São dois Simãos.
São dois Simões.
Simão Pedro e Simão Curtidor.
Simão Pedro e Simão el Curtidor.
O Curtidor produzia odres.
El Curtidor generalmente trabalhava com odres.
Por isso ele ficava na ilha, ficava à margem de Jope.
Por isso ele quedava cerca aí em Jope.
Ali havia as águas fluindo em Jope e Cornélio ficava ali trabalhando. Perdão, Simão ficava ali trabalhando.
Porque aí na margem del rio de Jope, Simão, o curtidor, aproveitava para trabalhar.
Ah, mas se você pensar como é que se produz os bons odres de Hebron.
Mas se você começa a pensar como se produz um bom odre de Hebron.
Você tem que pegar a pele do animal.
Você tem que pensar que você tem que correr a pele do animal.
Claro, o animal que morreu.
Um animal que morreu.
Você vira ela do lado avesso.
Você tem que voltear-lo ao revés.
Limpa ela tirando os pedaços de carne que sobraram.
Limpiar-lo ele quitando os pedaços de carne que quedaram pegados.
Lava muito bem na água.
Lavar-lo muito bem na água.
Depois deixa no calor do fogo.
Depois pô-lo ao calor do dia.
E isso vai tornar um couro flácido.
E isso vai tornar que vai volver que o couro se vuelva flexível.
Simão Pedro está na casa de Simão Curtidor.
Pedro está na casa de Simão el Curtidor.
Então Deus fala para ele.
Então Deus lhe habla a Pedro.
Estão vindo uns homens aí te chamar, vai sem reclamar, fica quieto.
Então o Senhor lhe disse, vêm os homens a chamar-te, então tu vas a quedar-te quieto.
Porque ele tem aquela visão daquele lençol vindo do céu.
Porque ele ia a ter essa visão daquele lienzo descendendo do céu.
Amarrado pelas quatro pontas.
Que era amarrado por las cuatro puntas.
Cheio de animais répteis, quadrúpedes e animais imundos.
Lleno de animales cuadrúpedos y animales reptiles.
Y el Señor fala, mata y come.
Y el Señor le dice, mata y come.
¿Alguien lembra o que Pedro respondeu?
¿Alguien recuerda lo que el Señor le respondió? ¿Pedro le respondió?
No, Señor.
No, Señor.
¿Cómo así?
¿Cómo así?
Se Jesus é o Senhor, como é que Pedro fala não para ele?
Se Jesus é o Senhor, como Pedro lhe vai dizer não, Senhor?
Agora tem um problema aí.
Agora há um problema aí.
Deus deu as chaves do reino para Pedro.
Deus lhe ia dar as chaves do reino a Pedro.
Pedro abriu as chaves da palavra em Atos 2.
Pedro abriu as chaves da palavra do reino em Hechos 2.
Pregou e lançou a rede e trouxe 3 mil peixes.
E lançou a rede e vieram 3 mil peixes.
Agora ele tem que usar as chaves do reino de novo.
Agora tem que usar as chaves do reino de novo.
Para lançar as redes para os gentios.
Para lançar as redes aos gentiles.
Mas ele falou não.
Mas Pedro disse não.
Você está vendo?
Você se dá conta?
Ele já era um obreiro do Senhor.
Ele já era um servo de Deus.
Alguém que Deus estava usando de maneira extraordinária.
Alguém que Deus estava usando de maneira extraordinária.
Mas ele falou não.
Mas ele falou não.
Porque era alguém subjetivo ainda.
Porque a um era muito subjetivo.
Ele está seguindo a sua experiência como judeu no passado.
Ele está seguindo sua experiência de judío como ele no passado.
Ele foi treinado desde o pequeno para não comer coisa impura.
Ele estava vivendo esse treinamento que seguiu desde pequeno. É não comer.
Mas agora entrou
assim.
Um novo ciclo.
Mas agora ele vem a um novo tempo.
E Pedro deveria seguir a mente do Espírito Santo.
E agora Pedro deveria seguir a mente do Espírito
Santo. Sabe aqueles animais selvagens ali dentro daquele lençol?
Sabem aqueles animais imundos dentro de esse lienzo?
Representa eu, você e todos nós.
Representavam a você e a mim, a todos nós.
Aquelas bestas feras representam a nossa natureza.
Essas bestas representavam a nossa natureza.
E aquele lençol representa a esfera do reino de Deus.
E aquele lienzo representa a esfera do reino de Deus.
Deus nos coloca todos juntos.
Deus nos coloca todos juntos.
Você lembra quando Paulo fala aos Gálatas?
Você recorda quando Paulo fala aos Gálatas?
Se vocês estão se lutando entre vocês.
Se vocês estão lutando entre vocês.
Vejam se não se devoram como bestas feras.
Mirem a ver se não se devoram como animais.
Porque eles estavam mais dando lugar à sua velha natureza do que à natureza do cordeiro.
Porque eles estavam dando mais lugar à sua velha natureza que al al carácter de un cordero.
Então não é por acaso que Simão Pedro foi para a casa do curtidor.
Entonces no fue una casualidad que Pedro fuera a la casa de Simón el curtidor.
Ou seja, o Senhor está virando Pedro do lado avesso.
Entonces el Señor está haciendo como con el odre con Pedro, volteándolo.
Está cortando o resquício do velho homem, da carne.
Ele está quitando la carne del viejo.
Lavando ele na palavra.
Lavándolo con la palabra.
Colocando ele na presença do Espírito Santo.
E colocando na presença do Espírito
Santo.
Porque
vão chegar os gentios também.
Porque van a llegar los gentiles también.
Muita sorte de diversidade.
E vai haver muita diversidade.
E agora o Senhor quer um corpo só formado por gentios e judeus.
E agora o Senhor só quer um corpo formado por gentiles e judíos.
E eles vão ter que praticar uma frase que virou chave na história da igreja.
E eles vão ter que praticar uma frase que se volviou um dicho na história da igreja.
No fundamental, unidade.
En lo fundamental, unidade.
No não fundamental, flexibilidade.
En lo no fundamental, flexibilidade.
Sobretudo, amor.
Pero sobre todo, amor.
Agora, Jope representa algo mais.
Agora, Jope representa algo mais.
Porque a casa que Salomão estava construindo.
Porque a casa que Salomão estava construindo.
E herdou todo aquele legado do seu pai Davi.
E que recebeu todo aquele trabalho de seu padre Davi.
As madeiras vieram de Tiro, de Irã, por meio de Jope.
As madeiras vieram de Irã, pero por meio de Jope.
Isso representa as madeiras ali representam os gentios.
E as madeiras que ali representavam a los gentiles.
Então Deus ia trazer. Gentios e judeus para o novo homem que é o corpo de Cristo.
Então Deus ia trazer a judíos e a gentiles para formar o novo corpo de Cristo.
Quando olhamos todo esse processo de Paulo, Pedro, Tiago e João.
Para quando vemos todo este processo de Paulo, Pedro, Santiago e Juan.
Como o Senhor foi mudando as coisas, como mudando os odres.
Como o Senhor foi mudando as coisas, cambiando os odres.
Até eles atingirem maturidade como em Hebron.
Hasta que nosotros llegáramos a la madurez como Hebrón.
Agora o Senhor tem uma maneira bem cômica ou alegre ou de trabalhar.
Agora Deus tem a vezes uma maneira chistosa, cômica de trabalhar.
Quando ele ressuscitou, ele estava com aqueles discípulos no caminho de Emaús.
Quando ele ressuscitou e se lhes aparece aqueles discípulos no caminho de Emaús.
Então ele se revelou a eles de uma outra forma que eles não conheciam.
Então ele se lhes manifestou a eles de uma maneira que eles não lhe conheciam.
E como era de uma outra forma?
E como era de outra maneira?
Eles não conheceram.
Eles não lhe conheceram.
Quando as mulheres contaram que viram Jesus.
Quando as mulheres lhes contaram que viram a Jesus.
Eles não creram.
Eles tampouco creram.
Mas por que Jesus se revela de outra forma?
Pero por que Jesus se apresenta de outra forma?
Assim foi a maneira que o Senhor treinou os seus servos.
Assim ele foi como foi treinando a seus servos.
Eles não deveriam ter uma fixação por um modelo.
Eles não deveriam estar muito fijos em um modelo.
Porque a plenitude do Senhor é tão grande.
Porque a plenitude do Senhor é tão grande.
E o nosso Cristo seria muito pequenininho se quiser reduzir ele a um modelo.
Porque nosso Senhor seria muito pequeno se nós lo quisiéramos reduzir a um simples
Temos
modelo.
Temos que seguir a voz do Senhor.
Temos que aprender a seguir a voz do Senhor.
E entender que ele vai ampliando as esferas das nossas experiências.
E entender que ele vai ampliando as esferas de nossas experiências.
Às vezes queremos ele só no Monte da Transfiguração.
A veces solo queremos quedarnos en el monte de la transfiguración.
Y en la historia de la iglesia tem aqueles que son más contemplativos.
En la historia de la iglesia existen aquellos que son más
contemplativos.
Contemplativos.
Mas tinha um pai agoniado com um filho endemoniado.
Mas havia um padre com um hijo endemoniado allí abajo.
E Jesus foi lá e se revelou como evangelista.
E Jesus foi agir como um grande evangelista.
Às vezes não gostamos do ministério evangelístico.
Às vezes não nos gusta o ministério evangelístico.
Mas ele é o evangelista.
Mas Jesus foi um grande evangelista.
Lembra da profecia de Isaías?
Se recorda da profecia de Isaías?
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim.
O Espírito de Jeová está sobre mim.
Porque o Senhor me ungiu para evangelizar.
Porque o Senhor me ungiu para predicar as boas novas.
Às vezes ele se revelava só como mais como um mestre em Jerusalém.
Às vezes o Senhor se manifestava mais como maestro em Jerusalém,
ou como profeta que Moisés profetizou,
ou como aquele profeta que Moisés profetizou,
que o Senhor levantaria um profeta no meio dele semelhante a ele,
que o Senhor levantaria a um profeta em meio de ellos semejante a ele,
e ele também é o pastor.
Mas também a vezes ele se apresenta como pastor.
Mas se a gente quiser um modelinho muito pequenininho.
Mas se nós queremos solamente um modelo mais pequeno,
nós vamos perder todos esses aspectos amplos do nosso Senhor.
Mas nós, então, vamos a perder todos aqueles aspectos amplos de nosso Senhor.
Por isso que aqueles que servem o Senhor na responsabilidade espiritual.
Por isso que aqueles que servem ao Senhor na responsabilidade espiritual.
Nós devemos orar uns pelos outros.
Nós devemos orar os uns pelos outros.
A igreja deve orar por aqueles que estão na dianteira.
A igreja deve orar por aqueles que estão na dianteira.
Para que a visão espiritual vai se alargando.
Para que a visão espiritual se alargue.
E haja migração de luz para Betel.
E haja realmente um avanço de luz hacia Betel.
Até chegar em Hebron.
Hasta que podamos chegar a Hebron.
Mas lembre-se dos três gigantes.
Mas recuerde-se los tres gigantes.
Aquela espiritualidade que não é segundo Cristo.
Aquela espiritualidade que não é segundo Cristo.
Ou aqueles ensinamentos misturando liberalismo com cristianismo.
Ou aquela mescla de juntar cristianismo com liberalismo.
Ou aquele orgulho espiritual que acha que somos os únicos que Deus está usando nesse tempo.
Ou aquele orgulho espiritual que nos leva a pensar que somos os únicos que Deus está usando neste tempo.
Então tem que ter muito cuidado com essas coisas.
Então temos que ter muito cuidado com estas coisas.
Quando Paulo fala daqueles que deveriam ser presbíteros.
Quando Paulo habla de aqueles que devem ser ancianos.
Então ele diz que eles sejam apegados à palavra fiel que é de acordo com a doutrina.
Então ele diz que eles devem ser apegados ao conhecimento da verdade que é segundo a piedade.
Estou em Tito 1:9 agora.
Ah, perdão. Estou em Tito 1, verso 9. Diz que devem ser retenedores da palavra fiel, tal como ha sido enseñada.
Então chegamos ao capítulo 2.
Então chegamos ao capítulo 2.
Versículo 1.
Versículo 1.
Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina.
Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Sã doutrina.
Sana doutrina.
Doutrina saudável.
Doutrina saudável.
É um termo inclusive médico.
E, inclusive este término é um término médico.
Que é um ensinamento que produz vida, produz saúde.
É uma ensinança que produz vida, que traz saúde espiritual.
Paulo está corrigindo que ali havia alguns ensinamentos.
Paulo está corrigindo porque aqui havia algumas ensinanças
que não produziam saúde espiritual na igreja.
Que não traziam saúde espiritual na igreja.
Eles não estavam sendo aperfeiçoados à imagem de Cristo.
Eles não estavam sendo perfeccionados à imagem de Cristo.
Eles não eram como mordomo de Cristo.
Eles não eram como servos de Cristo.
Quando eles serviam a comida na mesa.
Quando eles traziam a comida à mesa.
O alimento não era Cristo.
O alimento não era Cristo.
Não importa o que você vai falar da Bíblia.
Não importa o que você vai falar da Bíblia.
Mas o conteúdo tem que ser o Senhor.
Mas o conteúdo tem que ser o Senhor.
Certa vez Eliseu estava preparando uma comida.
Certa vez eu estava preparando uma comida.
Eliseu.
Eliseu. A certa vez Eliseu estava preparando uma comida.
E um jovem viu uma planta muito interessante.
E um jovem viu uma planta muito interessante.
Então ele foi lá e cortou uns pedaços daquelas folhas lá.
E ele foi e cortou uns pedaços de hojas.
Jogou dentro da panela.
E os lançou à olla.
Ele acha que está fazendo uma grande obra.
E ele pensou que estava fazendo uma grande obra.
Então alguém gritou. Existe morte na panela.
Há morte na olla.
Então Eliseu foi lá e fez um milagre.
E aí Eliseu vino e fez um milagro.
E as pessoas não morreram.
E as pessoas não morreram.
Sempre vão chegar novidades até nós, povo de Deus.
Sempre vão vir novidades até nós.
E aqueles que são movidos por coisas novas.
E aqueles que lhes gustam as novidades.
Meninos inconstantes sendo levados por vento de doutrina.
Meninos inconstantes movidos por vento de doutrina.
Eles vão querer colocar essas coisas na panela.
Vão querer colocar essas
e servir a igreja na olla. Sem ser provado primeiro.
E vão servir à igreja sem provar que há morte na olla.
Quantos problemas nós temos hoje?
E quantos problemas temos?
Não somente isso aconteceu na época de Paulo.
Não somente isso sucedeu na época de Paulo.
Sempre que surge um mover de Deus em algum lugar.
Sempre que há um mover de Deus em algum lugar.
O inimigo vai querer contaminar.
O inimigo vai querer contaminar.
Que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus tenha misericórdia de nós.
Eu tive o privilégio ainda quando muito jovem.
Yo tuve un privilegio cuando era muy joven.
De andar con algunos obreros bien más velhos.
De andar con algunos obreros que eran mucho más mayores.
Entonces yo vi algunas cosas.
Entonces yo vi algunas cosas.
Y algunas de ellas fue que hombres que Dios unió en el ministerio.
Y una de estas fue que hombres que Dios unió en el ministerio.
Y ellos se dividieron por algunas cosas.
Ellos se dividieron por algunas cosas.
Y ocurrieron divisiones que fueron irreparables.
Y hubo divisiones que fueron irreparables.
Y inclusive algunas igrejas locales.
Inclusive mismo en unas iglesias locales
que tenían preferencias por ministerios,
que tenían ciertas preferencias por ministerios.
Cuando esos obreros tuvieron problemas,
cuando estos obreros tuvieron problemas,
las iglesias también se dividieron.
Entonces las mismas iglesias también se dividieron.
Y eso es un grave problema.
Y eso es un gran problema.
¿Se lembra de la iglesia en Corinto?
¿Ustedes recuerdan la iglesia de Corinto?
Habían preferencias ministeriales.
Habían preferencias en cuanto al ministerio.
Eles não estavam seguindo a Cristo.
Eles já não estavam seguindo a Cristo.
Ainda que Paulo não queria isso.
Aunque Pablo no quería esto.
Mas alguns estavam colocando esses obreiros no centro, no lugar de Cristo.
E eles começaram a colocar estos obreros en el centro, en el lugar de Cristo.
Satanás é muito bom em fazer isso.
Satanás es muy bueno en hacer esto.
Se ele não puder ser o centro da obra de Deus,
si él no puede ser el centro de la obra de Dios,
então ele vai trabalhar para que aquelas coisas boas que Deus colocou na igreja,
entonces él va a trabajar para que aún aquellas cosas buenas que Dios colocó en la iglesia
tome el lugar de Cristo.
Tomen el lugar de Cristo.
Y esa es la forma que el Espíritu Santo se va.
Y esa es la manera como el Espíritu Santo se va.
Porque el ministerio del Espíritu es glorificar al Hijo de Dios.
Porque el Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Hijo de Dios.
Cuando los hombres toman el lugar que pertenece a Cristo.
Y cuando los hombres toman el lugar que le pertenece a Cristo.
Cuando las opiniones toman el lugar de la palabra de Dios.
Cuando las opiniones toman el lugar de la palabra de Dios.
Entonces es como la luna en la frente del sol.
Es como la luna al frente del sol.
Tenemos un caos, un eclipse.
Tenemos un eclipse, algo caótico.
Também tive um privilégio quando era muito jovenzinho.
Também tive um privilégio quando era muito jovem.
De me envolver com a literatura e depois iniciei como editor.
De trabalhar com literatura e depois me envolvi com uma editorial.
Tive o privilégio de conhecer alguns editores maduros.
Tive o privilégio de conhecer alguns editores muito antigos, maduros.
Mas isso era muito raro.
Mas era muito raro.
Porque quase sempre os livros que vendiam mais.
Porque casi siempre los libros más vendidos
no eran los mejores.
No eran los mejores.
Y ahí você va a aprender que música y literatura.
Y usted se va a dar cuenta que la música y la literatura
siempre precederon a degradación o elevación de una sociedad.
Siempre anticiparon el elevarse o la decadencia de una sociedad.
Y así también es con la iglesia.
Y así también es la iglesia.
Lo que nós lemos y ouvimos.
Lo que nosotros leemos o oímos.
Poderá promover a degradação, a ruína ou o crescimento e edificação.
Poderá promover a decadência e a ruína ou a elevação e exaltação.
Depois que passei a participar de algumas conferências com o irmão Christian Chen.
Depois de que estive participando de algumas conferências do irmão Christian Chen.
Comecei a fazer algumas perguntas sobre literatura para ele.
Eu lhe fiz algumas perguntas sobre literatura a ele.
E eu perguntei sobre um autor, um determinado autor.
E eu lhe perguntei sobre um determinado autor.
E ele respondeu assim para mim.
E ele respondeu da seguinte maneira para mim. Ele é bom.
Mas você tem que conhecer muito bem as escrituras.
Mas você tem que conhecer muito bem as escrituras
para poder separar o ouro da areia.
Para poder separar o ouro da arena.
Trocamos alguns diálogos sobre literatura.
E tivemos algumas conversações sobre literatura.
E eu percebi esse discernimento e esse cuidado no irmão.
E eu percebi certo discernimento e cuidado do irmão.
Que às vezes existe morte na panela.
Porque a veces existe muerte en la olla.
Que coisas sérias são essas coisas?
Que coisas sérias são estas coisas?
Às vezes parece que Paulo está falando coisas ou tem muitas coisas na Bíblia.
Parece que Paulo está às vezes falando muitas coisas ou há muitos assuntos na Bíblia
que não tem sentido nenhum para o nosso tempo.
Que não têm como que sentido para nós outros.
Mas lembre-se que a Bíblia é a palavra de Deus.
Mas recuerde que a Bíblia é a palavra de Deus.
Ela é inspirada por Deus.
Ela é inspirada por Deus.
Então os demônios e a carne nunca mudaram.
Então os demônios e a carne nunca cambiaram.
E a maneira que eles trabalharam no passado
e a maneira como eles trabalharam no passado
trabalham hoje também.
e siguen trabalhando aí também.
Por isso que precisamos da palavra de Deus e da experiência daqueles mais velhos.
Por isso que necessitamos da palavra de Deus e da experiência daqueles mais antigos.
Lembrar que temos aí a história da igreja, aqueles que vieram antes de nós.
Recordar que temos a história da igreja ou de aqueles que vieram antes de nós.
Então isso vai nos guardar para não cair nos extremos.
Então isso nos vai guardar para cair nos extremos.
Quantos conselhos Paulo estava dando para Timóteo e Tito?
Quantos conselhos estava dando Paulo para Timóteo e Tito?
Nada era por acaso.
Nada era por acaso.
Agora chegamos ao capítulo 2 de Tito.
Chegamos ao capítulo 2 de Tito.
E é interessante que várias coisas que ele fala para Timóteo, ele fala para Tito.
É interessante que várias coisas que Paulo fala para Timóteo, fala para Tito.
Quando Paulo fala a maneira de lidar com os mais velhos.
Quando Paulo fala a maneira de lidar com os maiores.
A Timóteo, digo.
A Timóteo.
Ele diz, olha, não repreenda asperamente os anciãos ou os mais velhos.
Ele lhe disse, não repreendas asperamente a los mayores, a los ancianos.
E as irmãs mais velhas, trate com elas como mães.
E as irmãs maiores, trata-las a elas como amadas.
Os mais velhos, você tem que lidar como se fosse pai.
E a los mayores, a los más viejos, hay que tratarlos como si fueran sus padres.
Porque quando não estamos operando ou trabalhando no Espírito de Cristo...
Porque quando nós estamos operando e atuando no Espírito de Cristo,
lidamos com os irmãos mais velhos de uma maneira desrespeitosa.
Porque quando estamos a vezes tratando com os irmãos maiores, podemos chegar a ser irrespetuosos.
Me lembro uma vez que John Walker chegou no lugar que tinham vários irmãos e os seus filhos.
Recuerdo que una vez que John Walker llegó a un lugar donde había varios hermanos.
Ele já era um ancião.
Con sus hijos, él ya era un anciano.
E quando ele chegou, todo mundo ficou de pé.
Cuando él llegó, todos se pusieron de pie.
Eu achei aquilo espetacular.
Y yo vi eso algo muy precioso.
Porque tem um texto no Antigo Testamento que fala que quando o ancião chegar,
porque
aí passagens
no Antigo Testamento que dizem que quando um anciano chega,
tem que se pôr de pé.
Tem que pôr-se em pé.
Você tem que respeitar as canas ou os cabelos brancos dos mais velhos.
Tem que respeitar as canas, os cabelos mais brancos dos mais velhos.
Mas a geração que não tem disciplina.
Mas aquela geração que não tem disciplina espiritual.
Vai evitar dois tipos de pessoas.
Vai evitar dois tipos de pessoas.
Os mais velhos.
Os mais viejos.
Porque sempre corrige e exorta.
Que sempre corrigem e exortam.
E às vezes repete as mesmas coisas muitas vezes.
E às vezes repetem as mesmas coisas.
E as crianças que são um pouco agitadas?
E a los niños que son como muy agitados.
Isso mostra uma vida egoísta.
E isso nos mostra que vivimos vidas egoístas.
A palavra e a experiência dos mais velhos deveriam ser valorizadas como ouro.
La palabra y la experiencia que los hermanos mayores debe ser valorizada como oro.
E as crianças representam pureza para nós.
Y los niños representan pureza para nosotros.
Então Paulo fala para Timóteo, respeite os mais velhos como pai e mãe.
Então Paulo lhe disse a Timóteo, respeita os mais velhos como a padres e a madres.
Às vezes chegam os mais velhos, nós nem cedemos lugares para eles.
E às vezes nós chegamos os irmãos maiores e nem sequer lhes damos lugar a eles.
Às vezes os mais velhos estão conversando, a gente aumenta o volume da música.
A veces nosotros los más viejos tenemos problemas con el oído y nosotros le subimos al volumen de la música.
Passamos no meio da conversa.
Passamos em meio das conversações.
Tudo isso representa uma geração que não tem disciplina.
Todo isso representa uma geração desordenada, que não tem disciplina.
Deve haver respeito com os maiores.
Deve haver respeito com os maiores.
Agora Paulo vai falar para Tito, capítulo 2.
Agora Paulo vai falar com Tito no capítulo 2.
Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina.
Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina.
Ou seja, a doutrina que produz saúde, produz vida espiritual.
Ou seja, a doutrina que produz saúde. Vida espiritual.
Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sólidos, sadios na fé, no amor e na perseverança.
Que os ancianos sejam sóbrios, sérios, prudentes, sanos na fé, no amor e na paciência.
Claro, Tito era mais velho que Timóteo.
Claro, Tito era mais viejo que Timoteo.
Mas nas entrelinhas o que penso que Paulo também está falando.
Mas entre linhas também o que penso que Paulo está dizendo.
Os mais velhos às vezes chegam a um ponto que eles estão desencorajados.
Ah, los hermanos mayores llegan a un punto donde ellos pierden el ánimo.
Já passaram por tantas lutas.
Passaram por tantas pruebas.
E às vezes na mesma igreja tem tantos problemas que eles não são respeitados.
E na mesma igreja han passado com tantos problemas que eles já não são respeitados.
Uma vez eu fui numa congregação e levei um companheiro.
De uma vez fui na congregação e levei um companheiro.
Ele era médico.
Ele era médico.
E um médico muito bom.
E um médico muito bueno.
E também era músico.
E também era músico.
Então ele falou para mim.
E ele falou para mim.
Provavelmente aqui todos estão com problemas na audição.
Provavelmente aqui todos têm problemas no ouvido.
Porque o som está tão alto.
Porque o sonido está tão alto.
Que isso gera um grande dano para as crianças e os mais velhos.
Que isso gera um grande dano para os niños e os mais viejos.
Mas quando somos mais novos, não nos preocupamos nem com criança nem com os mais velhos.
Pero cuando somos más jóvenes, no nos preocupamos ni por los ancianos ni por los niños.
Jamé Nobre, que é companheiro de Jorge Mitian da Argentina.
Jamé Nobre, que es un compañero de George Mitian de Argentina.
Eles vêm do avivamento da Argentina desde a década de 60 e 70.
Son hermanos que vienen del avivamiento de Argentina de la época de los años 60, 70.
Jamé é um amigo meu e viajamos algumas vezes juntos.
Y Jamé es un amigo mío y algunas veces viajamos juntos.
Um dia ele falou para mim.
Un día él habló para mí.
As duas classes piores de tratar.
Las dos clases más difíciles para tratar o negociar.
São os terroristas e os músicos.
São os terroristas e os músicos.
Mas os terroristas é um pouquinho melhor.
Mas os terroristas são um pouco melhor.
Às vezes você chega para o músico e fala, irmão, o som está um pouquinho alto.
Às vezes você chega e diz aos irmãos da música, irmão, o sonido está um pouco alto.
Aí ele vai lá e faz assim com o botão. Ele vai, finge que abaixou e volta de novo.
Ele vai já ao botão e finge que ele está baixando, mas lo deixa no mesmo lugar.
Eu ainda me considero jovem.
Já me considero jovem.
Mas já não estou conseguindo ficar dentro de alguns lugares.
Mas já não consigo ficar dentro de alguns lugares.
Depois de alguns anos que as crianças começaram a me chamar de vovô.
Depois de que em alguns lugares os niños me começaram a chamar abuelo.
E alguns lugares públicos me dão lugar para sentar, eu falei.
E alguns lugares em público me dão lugar para sentar-me.
Acho que eu não sou tão jovem assim.
Já não me sinto tão jovem.
Então, tem alguns lugares que eu tenho que sair da reunião.
Há lugares onde eu tenho que sair da reunião.
Porque o som está incomodando.
Porque o sonido está muito duro e me está incomodando.
Às vezes em nossas conferências.
E às vezes em nossas conferências.
No Brasil.
Em Brasil.
A gente procura considerar essas coisas.
Nós até tentamos cuidar dessas coisas.
Não tem um tempo muito longo, inclusive até no próprio louvor. Estou falando do Brasil.
Não ter um tempo muito largo. Estou falando no Brasil.
Quando nós temos uma conferência.
Quando temos uma conferência.
Porque depois temos um tempo da palavra.
Quando vamos a ter tempo da palavra.
Então temos que pensar na saúde dos irmãos e irmãs mais velhos. Será que foi um jovem que abaixou então o som?
Provando sim.
Eu já vou pular isso aí, irmão. Fica tranquilo.
Yo voy a saltar de eso, mis hermanos.
Temos que pensar nessas coisas.
Tenemos que pensar en todas las cosas.
Eu tive o privilégio de viajar muito com o irmão Dino.
Yo tuve el privilegio de viajar mucho con el hermano Dino.
Mas os últimos momentos dele lá em casa e conosco.
Mas en algunos últimos momentos en casa.
Lembro que quando eu estava levando ele pro médico.
Recuerdo cuando lo estaba llevando una vez al médico.
Então eu apressei o passo um pouco.
Então eu comecei a caminhar um pouco mais rápido.
Claro, porque o Dino, quando falava que a gente ia ver uma biblioteca, uma livraria.
Quando nós falamos com o irmão Dino que íamos para uma livraria, uma biblioteca.
Ele parecia um foguete, ele era muito rápido.
Ele parecia um cohete, ele era muito rápido.
Ele abandonava o almoço, qualquer coisa.
Abandonava o almoço, qualquer coisa.
Literalmente, às vezes ele deitava no chão para ficar vendo os livros.
Às vezes se sentava no piso para ficar mirando livros.
Mas ele já estava doente.
Mas nesse tempo estava um pouco
enfermo.
E nesse
dia eu esqueci disso.
E eu me olvidei disso.
Então ele me virou para mim e perguntou.
Mas ele me virou para mim e me perguntou.
Quantos anos você está mesmo?
Quantos
anos você está agora?
Quantos anos está você agora?
Falei, com tanto. E eu respondi, tantos anos.
Eu respondi, tantos.
Então ele falou, então daqui mais um tempo você também vai passar a andar mais devagar.
Então daqui a um tempo você também vai caminhar mais despacio.
Às vezes nós não temos sabedoria para lidar com os mais velhos.
Às vezes não temos sabedoria para cuidar dos maiores.
Então Paulo está falando para Timóteo e para Tito.
Então Paulo está falando para Timóteo e para Tito.
Como lidar com os irmãos mais velhos?
Como cuidar com os irmãos mais velhos?
E ele vai falar das mulheres mais velhas.
E ele vai falar das mulheres.
As irmãs e os irmãos mais velhos, a sua experiência é um tesouro, é um legado para o povo de Deus.
A experiência dos irmãos maiores e das irmãs é um tesouro, é uma riqueza para o povo de Deus.
Você não deve desperdiçar isso.
Você não deve desperdiçar isso.
Isso tem que se tornar um legado para a próxima geração.
E isso se deve tornar um legado para a próxima geração.
Ele fala para as mulheres, é encorajar as mulheres mais novas, ajudar as mulheres mais velhas, ajudar as mais novas.
Então ele fala para que as mulheres maiores ajudem as mais jovens.
O mundo quer destruir a família.
O mundo quer destruir a família.
Uma ideologia terrível contra a família.
Ideologias terríveis contra a família.
Nossos filhos não sabem lidar com isso.
Nossos filhos às vezes não sabem lidar com
isso.
Estão
debaixo de ataques terríveis.
Estão debaixo de ataques terríveis.
Precisamos de irmãos e irmãs mais velhos.
E necessitamos de irmãos e irmãs mais velhas.
Que ajude, por exemplo, as mulheres mais novas que são casadas.
Por exemplo, que ajudem as mulheres mais jovens que estão casadas.
Como serem bondosas, sujeitas aos seus maridos.
Como ser bondadosas e sujeitas aos seus maridos.
Boas donas de casa e como educar os seus filhos.
Buenas donas de casa e como educar aos seus filhos.
Para que a palavra de Deus não seja difamada.
Para que a palavra de Deus não seja difamada.
Ou seja, embora tenhamos, alguém possa ter um bom conhecimento bíblico.
Ou seja, aunque alguém possa ter um bom conhecimento na palavra,
mas se a nossa vida não condiz com a sã doutrina,
mas se nossa vida não corresponde à sã doutrina,
o mundo está lendo a nossa vida.
O mundo está lendo a nossa vida.
Será que estamos ornando a doutrina de Deus?
Será que estamos adornando a doutrina de Deus?
Ou será que estamos espantando as pessoas para não crerem no Evangelho?
Ou será que estamos espantando as pessoas para não crer no Evangelho?
No sexto ele fala para os jovens serem disciplinados.
Em
versículo 6.
Versículo 6 ele habla para os jovens de ser disciplinados.
E o 7 ele diz para Tito mesmo ser exemplo.
E no 7 diz a Tito para que ele mesmo seja um exemplo.
Mas exemplo de quê? De um grande pregador?
Mas exemplo de quê? De um grande predicador?
Que diz a sua Bíblia?
Que diz a sua Bíblia?
Exemplo de boas obras.
Exemplo de buenas obras.
Preste atenção nisso, irmãos.
Preste atenção nisso, irmãos.
Nós temos essa febre na nossa cabeça.
Nós temos essa febre em nossa cabeça.
De querer as coisas muito elevadas.
De querer coisas muito altas.
E esquecer das coisas mínimas.
E olvidarnos das coisas mais pequenas.
Então Paulo está voltando para a família.
Então Paulo está voltando para a família.
Quando os maridos servem e amam suas esposas.
Quando os maridos servem e amam as suas esposas.
Eles estão representando Cristo.
Eles estão representando a Cristo.
Devemos fazer o melhor que pudermos.
Devemos fazer o melhor que podemos.
Recentemente alguém falou lá em casa.
Recentemente alguém nos falou em casa.
Seria muito bom, Gerson, você dar de presente uma máquina de lavar louça para Miriam.
Seria bom que você lhe dê regalo a Miriam uma máquina para lavar a louça.
Aí eu fui ver o preço.
E eu fui a mirar o preço.
Quase 5 mil reais.
Quase 5 mil reais.
Eu falei, está repreendido.
Então eu repreendi.
Mas aí nós recebemos irmãos que vieram da Europa.
E aí nós recebemos uns irmãos que vieram da Europa.
E eram irmãos chiques.
E eram irmãos com um estilo de vida alto.
Eles passaram no mercado, compraram várias coisas, um champanhe e um vinho.
Eles passaram por o supermercado e compraram muitas coisas, vinho, champanhe.
E uma das irmãs, que são amigos nossos, foi me ajudar a colocar a mesa.
E uma das irmãs, que é amiga de nós, foi ajudar-me a preparar a mesa.
Ela colocou um bocado de talheres na mesa.
Ela colocou muitos cubiertos na mesa.
E eu não tinha tantas taças assim.
Eu não tinha tantos vasos de copas.
Ah, eu sei que colocou muitas coisas.
Mas ela colocou muitas coisas.
Bom, e eu falei para Mira depois, minha filha, vai descansar que eu lavo a louça.
Então eu olhei a minha esposa e disse, amor, pode ir a descansar que eu lavo a louça.
Claro que ela foi, né?
E claro, ela foi.
Eu nunca vi ela ir para o quarto dormir tão rápido assim.
Eu nunca a vi tão animada para ir dormir tão rápido.
Como já era muito tarde, eu deixei para lavar a louça no outro dia.
Como já era muito tarde, eu pensei em lavar a louça no outro dia.
Quando eu cheguei na pia, era muita louça.
Quando eu cheguei na cozinha, era muita louça.
Falei, acho que eu vou dar uma máquina de lavar louça para mim.
Yo creo que le voy a regalar la máquina para lavar la losa a Miriam.
Ou seja, nós que somos maridos, às vezes não percebemos a necessidade das esposas.
Claro, es que a veces nosotros que somos maridos no percibimos la necesidad de la esposa.
Igual de carro, de otras cosas así.
A mí me importa el carro y otras cosas, pero.
Mas o tempo vai nos ensinando.
Mas con el tiempo vamos aprendiendo.
Pedro fala no capítulo 3, verso 7.
Pedro habla en el capítulo 3, verso 7.
Os maridos devem conviver a vida comum com suas esposas.
Los maridos deben vivir con sabiduría con sus esposas.
Sendo elas vasos mais fracos e herdeiros da graça de Deus com vocês.
Sendo elas vasos mais débiles e coroeiros da graça de Deus com eles.
Para que as orações de vocês não sejam impedidas.
Para que as orações não sejam estorbadas.
Ou seja, irmãos, não adianta alguém querer estar no ministério.
O seu irmão não quer, de nada serve que nós queiramos estar no ministério.
Ou você fazer tantas coisas.
Ou você fazer muitas coisas.
Se você não entender que tem que aprender viver a realidade de Cristo no seu casamento, na sua família.
Se você não entende que tem que viver a realidade de Cristo em seu matrimônio, em sua família.
Antes de ser sua esposa, ela é sua irmã.
Antes de ser ela sua esposa, é sua irmã.
Ali habita o Espírito Santo.
Habita também em ela o Espírito Santo.
Desculpa estar dando exemplos sobre meu viver com a Miriam.
Perdone-me por dar exemplos de minha vida com Miriam.
Como diz Paulo, se vou me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas.
E como disse Paulo, se vou me gloriar, vou me gloriar nas minhas debilidades.
Já passei de 30 anos de casado.
Já passei 30 anos de matrimônio.
Nossa caçula tem 27 anos.
E minha filha mais pequena tem 27 anos.
Mas se lembre que eu falei que a Miriam foi casar com um jovem muito amado.
Mas vocês se acordam que Miriam foi casar-se com um jovem muito amado?
Tadinha, ela acreditou nisso.
Pobrecita, ela acreditou nisso.
Um dia estávamos discutindo. De repente eu não ouvi a voz dela, ela parou de falar.
De repente ela guardou silêncio, parou de falar.
Mas eu ainda não tinha terminado de falar.
Mas eu ainda não tinha terminado de falar.
Quando eu virei para o lado, ela estava de joelho na cama com os véus, o véu na cabeça.
Quando eu mirei hacia mi lado, ela estava no piso orando com o véu na cabeça.
Eu fiquei bravo.
E eu me puse mais bravo.
Eu sou seu marido.
Eu sou seu marido.
Quando eu fui abrir a boca para repreender ela.
Quando ela ia a repreender.
O Espírito Santo falou comigo.
E o Espírito Santo me falou.
Antes de ser sua esposa é minha filha.
Antes de ser sua esposa é minha filha.
Quase falou assim, vai encarar?
Quase me disse assim, você vai enfrentar?
Oh, não, imagina.
Dije, não, imagínate.
Aquilo foi muito bom para mim.
Aquilo foi muito bueno para mim.
Então depois eu sentei com ela e pedi para ela falar tudo que eu fazia que feria ou magoava o coração dela.
Então depois me sentei com ela e lhe perguntei quais eram as coisas que eu fazia que la heriam e que la estavam lastimando.
Você tem certeza disso?
Ela me disse, você tem segurança disso?
Não vai ter retaliação?
Não haver retaliações?
Não, pode falar.
Eu disse, não pode falar.
E ela falou muitas coisas.
E ela falou muitas coisas.
Todas elas eu achei que estava fazendo o melhor para ela.
E em todas elas eu pensei que estava fazendo o melhor para ela.
Mas não era.
Mas não era.
Eu queria que ela fosse uma esposa de um obreiro assim exemplar.
E eu queria que ela fosse a esposa de um obreiro exemplar.
Mas era puro legalismo meu.
Mas era em realidade legalismo
e
meu.
E aquelas coisas que eu achei que ela tinha que não fazer mais.
E aquelas coisas que eu pensei que ela não deveria fazer mais.
O Senhor me mostrou que eram dons que Deus tinha dado para ela.
O Senhor me mostrou que eram os dons que o Senhor havia dado para ela.
E eu estava sufocando isso nela.
E eu estava sufocando
ela esses dons. Ela era muito espontânea, uma alegria. Muito
ela era muito alegre, muito espontânea.
Bom, depois eu me arrependi, claro.
Bueno, eu depois me arrependi.
Então ela pediu também para eu falar tudo que me fazia entristecer.
E ela me pediu também que eu lhe falasse tudo o que me entristecia.
Claro que se colocar na balança.
Claro, se eu pongo na balança.
Ela era muito virtuosa.
Ela era muito virtuosa.
Eu gerava muito mais sofrimento para ela.
Eu dava mais sofrimento para ela.
Nós nos acertamos e passamos a orar.
Nós outros aí nos arreglamos e começamos a orar.
Algumas coisas que poderiam abrir mão, abrimos mão.
Algumas coisas que podíamos soltar.
Mas tem coisas que nunca nós vamos não vamos mudar a outra pessoa.
Mas há coisas que nunca vão cambiar da outra pessoa.
Se algo vai mudar é obra do Espírito Santo.
Se algo vai cambiar, somente na obra do Espírito Santo.
Agora uma coisa eu também aprendi.
Mas também aprendi outra coisa.
valorizar as virtudes que tem no cônjuge.
Dar-lhe valor às virtudes que tem no nosso cônjuge.
E evitar concentrar nas debilidades.
E evitar concentrar-nos nas debilidades.
E às vezes a esposa possa ser que tem alguma debilidade.
E pode ser que às vezes nossa esposa tenha alguma debilidade.
E uma forma de ser cabeça dentro do lar.
E uma forma de querer ser a cabeça no lugar.
É lembrar que Jesus foi cabeça morrendo na cruz.
Recordar de que Jesus foi cabeça muriendo na cruz.
Ele não foi um tirano.
Ele não foi um tirano.
Da costela dele que foi ferida saiu água e sangue.
Da costela dele que foi ferida saiu água e sangue.
Ali houve perdão, redenção e água ou vida para nos salvar.
Aí houve perdão e redenção, água viva para salvar-nos.
Muitas coisas que ainda não mudaram no seu casamento.
Muitas coisas que ainda não cambiaram no nosso matrimônio.
Pode ser que o homem ainda não está, não aceite a cruz e para que dele saia a vida para a esposa.
Pode ser que o homem todavía não está aceitando a cruz para que não saia, para que salga a vida em sua esposa.
Às vezes os problemas dos nossos filhos são os resultados dos nossos problemas.
Às vezes o problema de nossos filhos são os mesmos resultados de nossos problemas.
Nós somos muito piores para Deus que o nosso Pai.
Nosotros a veces somos peores para Dios que nuestro Padre.
Do que os nossos filhos são conosco.
De lo que nuestros hijos son con nosotros.
Então quando Paulo está falando das boas obras.
Entonces cuando Pablo está hablando de las buenas obras.
Ele está levando Tito a levar aos santos a voltarem para o seu lar.
Entonces él está llevando a Tito
levar os santos.
Él está llevando a Tito a llevar a los santos a volver al hogar.
Voltar para a vida cristã.
Volver à vida cristiana.
E inclusive como ser um testemunho de Deus na sociedade.
Inclusive como ser um testemunho de Deus, um testigo de Deus na sociedade.
O versículo 11 ele diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos.
Porque a graça de Deus se ha manifestado para salvação a todos.
Ela nos educa.
Esta graça nos ensina.
Você está vendo?
Está vendo?
Fomos salvos para sermos educados.
Somos salvos para ser educados.
Como eu disse, uma citação de Tozer.
Como eu lhes dizia, uma citação de Tozer.
A graça nos traz para a mesa do rei.
Como eu lhes dizia, uma cita de Tozer. La gracia devuelve a nosotros nuestra responsabilidad.
A graça nos traz para a mesa do rei.
La mesa nos trae a nosotros para la mesa del rey.
Mas a disciplina nos leva a educação do reino.
Mas la disciplina nos lleva a ser educados en el rey.
Não podemos viver de qualquer maneira na esfera do reino.
No podemos vivir de cualquier manera en la esfera del reino.
Existe a cultura do reino.
Existe la cultura del reino.
O versículo 14 diz: ele deu a si mesmo por nós.
El 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros,
a fin de nos remir de toda iniquidade,
para redimirnos de toda iniquidad,
e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu,
e purificar para si un pueblo propio celoso de buenas obras,
dedicado à prática de boas obras,
dedicado a la práctica de buenas obras.
Você está vendo aí novamente que Deus espera que sejamos dele.
Você está vendo aí novamente que Deus espera que seamos dele.
A prática das boas obras.
Com as práticas de buenas obras.
Ensine estas coisas.
Dice, esto habla.
Ou seja, a maneira de disciplinar.
Ou seja, uma maneira de disciplinar.
E precisamos ver que a disciplina é um ato do amor de Deus.
E sabemos que a disciplina é um ato de amor.
É através do ensino da doutrina saudável.
É através da enseñanza da doutrina saudável.
Então ensina, exorte e repreenda com toda autoridade.
Então ensina, repreende e exorta com toda autoridade.
Você tem aí as instâncias.
Você tem aqui as instâncias.
Primeiro ensina.
Primeiro ensinar.
Mas talvez seja necessário exortar.
Mas talvez seja necessário exortar.
E pode ser que seja necessário repreender.
E pode ser que seja necessário repreender.
Que ninguém despreze a sua autoridade.
Que nadie menosprecie a tua autoridade.
Já estamos indo por fim.
Já estamos chegando ao fim.
Lembre-se, capítulo 3.
Recuerde o capítulo 3.
Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades.
Recuerda-lhes que se sujeitem aos governantes e às autoridades.
Estejam prontos para toda boa obra.
Que obedezcan, que estejam dispostos a toda boa obra.
Novamente ele coloca boas obras.
Nuevamente ele coloca buenas obras.
Quando Pedro e Paulo falam para respeitar e reverenciar as autoridades.
Quando Pedro e Pablo nos hablan de respetar as autoridades.
Pedro fala inclusive de honrar o rei.
Pedro habla inclusive de honrar al rey.
Mas Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo.
Mas Pedro murió crucificado de cabeza para abajo.
E Paulo foi decapitado pelo imperador de Roma.
E Pablo também foi decapitado por el emperador romano.
Como assim se sujeitar a esses reis, a esses imperadores?
Como assim que sujeitar-se a esos reyes e imperadores?
Eles criam na soberania de Deus.
Ellos creían en la soberanía de Dios.
Eles não concordavam com heresia ou com qualquer coisa que ferisse a santidade de Deus.
Ellos no concordaban con cualquier cosa que pudiera afectar la santidad de Dios.
Mas você não vai encontrar eles se levantando contra a autoridade.
Mas você não encontra que estos hombres se levantaran contra la autoridad.
Na verdade, eles glorificavam a Deus no meio das crises e tribulações.
Na verdade, ellos glorificaban a Dios en medio de las crisis y las tribulaciones.
Haverá um tempo.
Habrá tiempos.
Que não haverá choro.
Que não havia, não haverá llanto,
nem dor, nem sofrimento.
Ni dolor ni sufrimiento.
Lá não teremos nada que o pecado produziu.
Allá no tendremos nada que el pecado produzca.
Tudo se fará novo.
Todo será novo.
Por isso que agora, no tempo que nós estamos vivendo,
por isso agora no tempo que estamos vivendo,
é o único tempo que temos para adorar a Deus no meio das crises.
Esse é o único tempo que temos para adorar a Deus em meio das crises.
Então, no meio das enfermidades, em das tribulações,
das tribulações.
Lembre-se que é um privilégio.
Recuerde que você tem um privilégio.
Que nem na Nova Jerusalém você vai ter.
Que nem sequer na Nova Jerusalém.
Os anjos não têm esse privilégio.
Los Ángeles no van a tener ese.
Somente nós temos esse privilégio.
Solamente nosotros tenemos ese privilegio.
É como o perfume de uma flor.
Es como el perfume de una flor.
Quando ela é esmagada, então ela expele esse cheiro suave.
Cuando ella es machucada, ella saca este olor.
Então nós não deveremos.
Entonces nosotros no deberíamos.
Nos opor às autoridades.
Oponernos a las autoridades.
Não tem que falar mal das autoridades.
No hable mal de las autoridades.
Hoje são cerca de 50 países onde nossos irmãos estão sendo perseguidos.
Hoy hay 150 países onde nossos irmãos. 50 países onde nossos irmãos são perseguidos.
Muitos estão sendo martirizados.
Muitos estão indo ao martírio.
Ainda temos o privilégio de viver num país onde há democracia.
Aún tenemos el privilegio de vivir en un país donde hay democracia.
Não sabemos até quando vai isso.
No sabemos hasta cuándo veremos eso.
Mas precisamos ser treinados para honrar a Deus no meio das crises.
Mas necesitamos aprender a honrar a Dios en medio de las crisis.
Então não difame ninguém.
Entonces no hable mal contra
Jesus
ninguna.
Respondeu a Pilatos, nenhuma autoridade te seria dado.
Jesús le respondió a Pilato, no tendría ninguna autoridad que no te fuera dada.
Se do céu não viesse.
Que del cielo no se tuviera dado.
Ou seja, Deus permitiu Pilatos levar Jesus à cruz.
Entonces Dios permitió a Pilatos a llevar a Jesús a la cruz.
Não difame ninguém.
No difama ninguno.
Que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda a cortesia para com todos.
Que não sejam pendecieros, sino amáveis, mostrando toda a mansedumbre para com todos os homens.
Porque nós éramos assim também.
Porque nós também éramos assim.
Agora no verso 4, mas quando se manifestou a bondade de Deus.
Pero cuando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador.
Nosso Salvador e o seu amor para com todos.
E seu amor para com os homens.
Ele nos salvou não por boas obras de justiça praticada por nós.
Ele nos salvou não por obra de justiça que nós hubiéramos feito,
mas segundo a sua misericórdia.
Sino por sua misericórdia.
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Sino por sua misericórdia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
del Espíritu Santo. E ele derramou sobre nós ricamente.
El cual derramó en nosotros abundantemente.
Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Por Jesucristo, nuestro Salvador.
A fim de que justificados por graça.
Para que justificados por sua graça,
nos tornemos seus herdeiros,
viniéssemos a ser herdeiros,
segundo a esperança da vida eterna,
conforme a esperança da vida eterna.
Fiel é esta palavra,
fiel é esta palavra.
Eu quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas,
e nestas coisas quero que insistas com firmeza,
para que os que creem em Deus,
para que os que creem em Deus,
se empenhem na prática das boas obras.
Procurem ocupar-se em boas obras.
Preste atenção nisso.
Ponga atenção nisso.
Quantas vezes Paulo está mencionando a palavra ou as palavras boas obras?
Quantas vezes Paulo ha mencionado a palavra boas obras?
Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas.
Estas coisas são buenas e úteis a todos os homens.
Ou seja, um dos testes para aqueles que são verdadeiros servos ou hereges.
Ou seja, uma das coisas em que podemos provar os falsos maestros dos verdadeiros
é a prática das boas obras.
É a prática das boas obras.
É uma vida piedosa.
É uma vida de piedade.
É uma vida que serve as pessoas sem interesse algum.
É uma vida que serve as pessoas sem interesse algum.
E que cada vez mais está sendo transformado, aperfeiçoado a imagem de Cristo.
E que cada vez mais está sendo transformada e perfeccionada a imagem de Cristo.
Você nunca maltrataria o Senhor.
Você nunca maltrataria o Senhor.
Então, quando você serve as pessoas como que servindo a Cristo.
Quando você serve as pessoas como servindo a Cristo.
Você vai servir com doçura, com honra.
Você vai servir dulcemente, com honra.
Ou seja, aquele que lavou os pés dos pecadores.
Ou seja, aquele que lavou os pés dos pecadores.
Nos deixou um grande exemplo.
Nos deixou um grande exemplo.
Que nós também devemos lavar os pés de todas as pessoas.
Que nós também devemos lavar os pés de todas as pessoas.
Servindo com todo respeito e amor, fazendo o melhor possível.
Servindo com todo respeito e amor, fazendo o melhor possível.
Verso 9, evite discussões tolas.
Verso 9 diz, evite as questões nécias.
Deixa as especulações de lado.
E genealogias, e contendas, especulações.
Debate sobre a lei.
E discussões acerca da lei.
Porque são inúteis e sem valor.
Porque são vanas e sem proveito.
Recentemente um líder foi me visitar.
Recentemente um líder foi visitar-me.
Queria conversar várias coisas comigo.
Queria conversar várias coisas comigo.
Então nós saímos para almoçar num lugar, no carro dele.
Então saímos para almoçar num lugar, no carro dele.
Ele me fez muitas perguntas.
E ele me hizo muchas preguntas.
A maioria sobre escatologia.
A maioria de escatologia.
Depois que ele terminou.
Depois que ele terminou.
Eu perguntei para ele.
Eu lhe perguntei a ele.
Irmão, antes de tocar nessas coisas.
Irmão, antes de tocar nestas coisas.
Como está o seu casamento?
Como está seu matrimônio?
Como está sua relação com seus filhos?
Como está sua relação com seus filhos?
Sua esposa aprova a maioria das coisas que você faz?
Sua esposa aprova o que você está fazendo, a maioria das coisas que você faz?
Quase bateu o carro.
Quase estrela o carro.
Ele estava dirigindo.
Ele estava manejando.
Eu não respondi nenhuma pergunta dele.
Eu não lhe respondi nenhuma pergunta que me fez.
Seu casamento estava em profunda crise.
Seu matrimônio estava em uma crise profunda.
Se tornou um amigo.
Se tornou um amigo.
E agora estamos acompanhando ele.
E agora estamos acompanhando.
Uma vez começamos a servir uns irmãos em São Paulo.
Uma vez começamos a servir com uns irmãos em São Paulo.
Vários irmãos nos acompanhavam.
E vários irmãos nos acompanhavam.
Naquele dia não foram esses irmãos, foram apenas eu e Miriam.
E naquele dia não fomos com os outros, senão somente fui eu e Miriam.
E havia o dono da casa, que era um pastor.
Estava o dono da casa, que era um pastor.
E vieram umas dois casais de pastores.
E vieram os dois matrimônios pastorais.
Então eles falaram, Gerson, você podia falar alguma coisa que você está aprendendo?
Então me disseram, Gerson, você pode falar-nos algo que você está aprendendo?
Olha, eu não preparei nada para falar.
Então você disse, não, eu não preparei nada para falar.
Isso já tem mais de 20 anos.
Isso faz mais de 20 anos.
Eu falei, mas uma coisa Deus tem falado comigo.
Mas uma coisa Deus me ha hablado.
Volte para sua casa.
Vuelva a sua casa.
E eu comecei a falar do princípio de liderança a partir da família.
E eu comecei a falar do princípio de liderança a partir da família.
Eu não tinha ideia quem eram eles. Eu não sabia quem eram.
E eu não sabia quiénes eram eles.
Alguns choraram, especialmente as mulheres.
Alguns choraram, especialmente as mulheres.
Vários dos seus filhos tinham ido embora de casa.
Vários dos seus filhos tinham ido embora da casa.
Um deles, a sua filha tinha engravidado dentro de casa.
Um deles, sua filha havia quedado embarazada dentro da casa.
Ou seja, eles gastavam a maior parte do tempo no ministério e na igreja, entre aspas.
Então, era que eles gastavam mais tempo do seu ministério fora da casa.
E eles não tinham tempo de qualidade com os filhos.
E não tiveram tempo de qualidade com seus filhos.
Suas esposas estavam feridas.
Suas esposas também estavam feridas.
Casamentos destroçados.
Matrimônios destroçados.
Éramos quatro casais ali de líderes.
Éramos quatro matrimônios ali de líderes.
E esses três que estavam ali estavam totalmente destruídos.
E esses três que estavam aí estavam muito destruídos.
Então parece que Paulo quer falar para nós.
Então Paulo vinha falar-nos a nós outros.
De nada adianta o seu grande discurso a uma grande congregação.
De nada sirve un gran discurso en una gran congregación.
Si você não consegue dialogar com a sua esposa.
Si usted no consigue ni siquiera hablar con su esposa.
De nada adiante você ter uma grande empresa.
De nada sirve usted tener una gran empresa.
Si o seu maior tesouro não for sua família.
Si su mayor tesoro no es su familia.
O que adianta você ter amigos do lado de fora?
De qué sirve tener amigos afuera?
E perder a relação com seus filhos e seu cônjuge.
Y perder la relación de los que están adentro.
Se você não entender que a sua primeira responsabilidade é com a sua família.
Si usted no entiende que su primera responsabilidad es con su familia.
Você ainda não entendeu o seu chamamento.
Usted no ha entendido su llamado.
Então essas frentes que temos diante de nós.
Entonces estos asuntos que tenemos delante de nosotros.
Nossa relação com Deus.
Nuestra relación con Dios.
Nossa relação com a nossa família.
Nuestra relación con nuestra familia.
Nossa vida cristã.
Nuestra vida cristiana.
A vida com a igreja.
La vida de la iglesia.
E a vida com a sociedade.
Y la vida con la sociedad.
Precisam ter harmonias entre si.
Y están necesitando tener armonía entre sí.
Não podemos queimar etapa.
No podemos quemar etapas.
Senão nós vamos colher frutos amargos.
Senão vamos a recoger unos frutos amargos.
Que Deus tenha compaixão de nós.
Que Deus tenha compaixão de nós.
Versículo 10. Evite a pessoa que provoca divisões.
Versículo 10. Al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo.
Você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada.
Sabendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio.
A ideia da palavra pervertida no grego.
La idea de la palabra pervertido en el griego.
É como aquele disquete ou um CD que ele se corrompeu. Você não consegue mais trabalhar com ele.
Es como aquel CD que se rayó y usted ya no consigue usarlo más.
Há uma outra versão da etimologia da palavra.
Hay otra versión de la etimología de la palabra.
Que essa pessoa deixou o rio e pegou uma tangente, ou pegou um atalho errado.
Es que esa persona cogió un atajo y se desvió del río.
Difícilmente ela vai voltar.
Difícilmente ella va a volver.
Cuando ella no tiene un corazón ensinável.
Cuando ella no tiene un corazón enseñado.
Había un problema de liderança há uns 30 anos.
Había un problema en el liderazgo hacía 30 años.
Y uns irmãos me pediram um parecer.
Y uno de los hermanos me pidió
um parecer.
Minha opinião.
Falei, a Bíblia fala para depois de duas ou três admoestações evitar essa pessoa.
A Bíblia diz que depois de duas ou três amonestações já devemos evitar essa pessoa.
Vocês estão tratando com isso há 30 anos.
Vocês estão tratando com isso há 30 anos.
E a igreja, o rebanho está sofrendo dano.
E a igreja e o rebanho está sofrendo um grande dano.
Queridos, pastores dão a vida pelas ovelhas.
Hermanos, los pastores dan la vida por las ovejas.
Los lobos se alimentan del sangre de las ovejas.
Pero los lobos se alimentan de la sangre de las ovejas.
No podemos poupar o rebanho.
Nosotros no debemos evitar causar daño al rebaño.
Não devemos, devemos cuidar do rebanho.
Nosotros debemos cuidar del rebaño.
No lugar de proteger pessoas que não querem. Não querem caminhar.
Em lugar de proteger pessoas que não querem caminhar.
Agora Paulo vai falar daqueles que chegariam até Tito.
Ahora Pablo va a hablar de aquellos que vienen hasta Tito.
Cuando yo le envíe a Artemis o Tique, que lo faço posible para vir ao meu encontro en Nicópolis.
Cuando envíe a ti Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis.
Ou seja, parece que Paulo ia dar um descanso para Tito ali.
Parece ser que Paulo ia dar descanso a Timoteo allí.
E esses companheiros iam continuar trabalhando em Creta.
Y estos compañeros Artemas y Tíquico iban a trabajar en Creta.
Paulo queria encontrar Tito.
E Paulo queria encontrar-se com Tito.
Porque ele resolveu passar o inverno ali.
Porque ele resolveu passar o inverno ali.
Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo.
A Zenas, intérprete da lei, e Apolos, encamina-lhes com solicitude.
Para que nada lhes falte na viagem.
Que nada lhes falte.
Ou seja, receba esses homens que foram enviados.
Ou seja, receba estes homens que foram enviados.
Parece que eles levaram a carta.
Parece que ellos llevaban la carta.
Agora não prover os recursos, isso é boa obra para aqueles que estão viajando pelo Senhor.
Agora prover os recursos é uma boa obra para aqueles que estão ocupados nas coisas do
Senhor. E quanto aos nossos?
E enquanto aos nossos?
Aqueles que estão nessa equipe com Paulo?
E aqueles que estão no equipo com Paulo?
Que eles também aprendam a se empenhar na prática das boas obras.
Que eles também aprendam a sembrar na prática das boas obras.
A favor dos necessitados.
A favor de los que passam necessidade.
Para que não se tornem frutíferos.
Para que não sejam sem fruto.
Você está vendo o que Paulo está falando? Voltou para as boas obras?
Você está dando conta que Paulo está falando novamente das boas obras?
Isso é sinal de maturidade.
E isso é uma sinal de maturidade.
Porque se eles forem pessoas que levam a vida piedosa,
porque se eles estão querendo ser pessoas que vivem uma vida piedosa,
então a igreja também vai aprender pelo exemplo deles.
Então a igreja também vai aprender pelo exemplo deles.
Todos que estão comigo mandam saudações a você.
Todos os que estão comigo mandam saludos.
Dê saudações àqueles que nos amam na fé.
Dê-lhes os saludos àqueles que nos amam na fé.
A graça esteja com vocês.
A graça esteja com vocês.
Paulo deixou Tito ali para ordenar essas coisas.
Paulo deixou a Tito para ordenar estas coisas.
E confirmar presbíteros em cada uma daquela cidade.
E confirmar presbíteros em cada uma das cidades.
Paulo não orientou Tito a ser um líder de todas as igrejas.
Paulo não orientou Tito para que seja um líder de todas as igrejas.
Não, cada igreja ele queria que tivesse ali uma administração local.
Não, ele queria que cada igreja tivesse sua administração local.
Uma identidade local.
Uma identidade local.
Eles poderiam e deveriam ter relacionamento de comunhão entre eles.
Eles poderiam e deveriam ter relacionamento entre eles.
Mas deveria haver responsabilidade local.
Mas deve haver responsabilidade local.
O problema é que aconteceu numa localidade.
O problema é que sucedia na igreja local.
Os presbíteros têm que tratar ali.
Os presbíteros têm que tratar. Deles.
Porque se não tratar.
Porque se eles não sabem tratar.
Então isso poderá gerar um problema para todas as demais igrejas que têm relacionamento.
Porque isso vai poder gerar um problema a todas as outras igrejas onde que têm relacionamento.
Agora, quando temos uma igreja saudável.
Agora, quando temos igrejas saudáveis.
Com ministérios que estão crescendo.
Ministérios que estão crescendo.
Eles também poderão colaborar com as igrejas irmãs que estão próximos.
Eles também poderão colaborar com as igrejas que estão cerca.
Então, como precisa haver flexibilidade?
Como necessitamos que haja flexibilidade?
E mesmo que sejam hajam igrejas próximas uma das outras,
aunque haja igrejas cercanas as umas às outras,
não deve se mover como se fosse um bloco só.
Não se deve mover como se fosse um bloco uniforme.
E não deve ter uma centralização de obreiros que queiram comandar as igrejas locais.
Não deve haver uma centralização de pessoas que queiram comandar igrejas locais.
Quando Jesus se revela no livro de Apocalipse.
Quando Jesus habla no livro de Apocalipse.
Ele se revela como aquele que passeia entre os candeleiros de ouro.
Ele se revela como aquele que caminha no meio do candeleiro de ouro.
Tá vendo que não era um candeleiro só formado por muitas cidades?
Está vendo que não é um candeleiro só formado por muitas cidades?
Mas ele envia uma carta para cada igreja local.
Mas ele envia uma carta para cada igreja local.
E mostra que existiam distinções de realidade em cada lugar desses.
Se mostra que há distintas situações de realidade em cada uma delas.
Agora, quando todas as igrejas são igualzinhas.
Agora, quando todas as igrejas são iguais.
Parece que temos um equívoco.
Parece que aqui temos
uma equivocação. Porque isso seria uma unidade com uniformidade.
Porque aí tendríamos uma unidade, mas com uniformidade.
E isso acontece no exército, no regime militar.
E isso acontece no exército, com o regime militar.
Ou no movimento de igreja católica, que você tem um governo único.
Ou no movimento da Igreja Católica que você tem um governo único.
Agora, quando temos as igrejas locais com presbitério local.
Agora, quando temos igrejas locais com seus presbitérios locais.
Então, teremos essa unidade com diversidade.
Vamos a ter unidade com diversidade.
Cada localidade com a sua peculiaridade distinta.
Cada localidade com sua peculiaridade distinta.
Então, elas podem ter comunhão e devem ter comunhão entre si.
Então, elas podem ter comunhão entre si.
E, inclusive, fazerem coisas juntas, como aconteceu com as igrejas da Ásia.
E, inclusive, fazer coisas juntos, como sucedia na igreja de Ásia.
Mas elas sabem administrar os processos no meio das crises.
E
elas aprenderam a administrar os processos no meio das crises.
E elas aprenderam a administrar seus processos em meio às crises.
E aqueles obreiros que cooperam com as igrejas.
E aqueles obreiros que cooperam com essas igrejas.
Eles são servos para dar suporte.
Eles sirvem para dar suporte.
Eles não devem vir por cima das igrejas.
Eles não estão por cima das igrejas.
Alguns por serem irmãos mais velhos que nós.
Alguns por serem irmãos maiores que nós. Os
presbíteros deveriam aproveitar esses irmãos mais velhos.
Os irmãos deveriam aproveitar esses irmãos maiores
para tomar conselho de como eles aprenderam a lidar com algumas coisas.
Para tomar conselhos de como aprenderam eles a lidar com algumas coisas.
Enquanto os presbíteros estão cuidando da igreja.
Ou seja, enquanto os anciãos cuidam da igreja.
Eles podem ter alguns irmãos mais velhos que ajudem a cuidar deles também.
Eles poderiam ter irmãos maiores que cuidem deles também.
E assim haverá saúde espiritual para todos nós.
E assim haverá saúde espiritual para todos nós.
Que o Senhor continue falando conosco.
Que o Senhor continue falando conosco.
Que Ele nos ajude a amar a disciplina espiritual.
Que Ele nos ajude a amar a disciplina espiritual.
A vida cristã, ela pode se tornar selvagem.
A vida cristã pode volver-se selvagem.
Se a gente não aceitar a disciplina espiritual.
Se nós não aceitamos a vida espiritual, a disciplina espiritual.
Que o Senhor continue falando conosco.
Que o Senhor nos continue falando.